dias e belas noites, queridos ouvintes! Está começando mais um Mundo Free Confidencial. E hoje nós temos aí, continuando nosso dezembro assombrado de Aconteceu Comigo, convidados especiais, né? Mundo Freak, sua turma, né? Mundo Freak e pessoas especiais do fundo do meu coração. Nós vamos aqui hoje ler os relatos dos nossos ouvintes, relatos macabriólicos aqui com a gente hoje. Então, esperem terror, esperem não dormir hoje. Eu sou o Andrei Fernandes, que esqueci de me apresentar. E pra me ajudar, temos aqui ela, a Madame Heracroft.
Com um time que, olha, vamos ver se conseguimos chegar até o final desse podcast.
Olha aí, ó.
Deusebu.
Olha aí, ó. Eu pensei que fosse mandar um Deus é mar, mas mandou o outro equivalente. E também temos aqui uma galera super de boa. César, agora você vai me fazer aprender a falar o seu nome.
Ah, vamos lá.
Como é que eu falo o seu sobrenome?
Galeone.
Galeone.
Isso.
Nossa, ele podia fazer um...
Tá bom, César, e aí, tudo bem, cara? Você é de onde?
Ótimo, maravilhoso, eu sou do mundo.
Olha aí,
André, eu sou do mundo. Não...
Você é polivalente, você atua, você canta.
É, isso aí, e além de tudo, sou jornalista.
Olha
até
aí.
Até onde eu sei.
Olha aí.
Coitado.
Mas você trabalha com o quê? Cara...
eu sou jornalista num jornal digital chamado Nexo.
Olha aí.
Lá, eu cubro tecnologia, sociedade, de vez em quando política também.
Olha aí, ó.
E tô lá todo dia. E tô.
Você tem que estar, né? Senão não tem salário, né?
É isso aí. As pessoas podiam me conhecer do Jovem Nerd também. Teve essa fase aí, 3 anos.
Beijo, show de bola.
Então é isso. Estamos aí.
Temos aqui ela também. Olha aí, nossa queridíssima. Conhecemos-nos no Twitter. Ela perdeu um pouco da simpatia que tinha comigo depois de descobrir meu gosto por filmes. Fernanda Talarico. E aí?
Olá, Andrei. Sim, infelizmente você perdeu um pouco os créditos comigo. Infelizmente, porque aceitar live action norte-americano de Death Note é muito ruim.
É o melhor filme de adaptação mangá. Só pede pra Bleach. Bleach é legal.
Claro que não. Bleach, você já viu Attack on Titan?
Não, porque eu tenho amor à minha vida.
Logo?
É que
não,
eu não sou
seu lugar
taco.
De fala.
Não, sou...
não é seu lugar de
então,
fala.
Então, eu concordo, não sou taco. Eu não conheço essas coisas.
Quem tá ouvindo provavelmente acha que eu sou japonesa. Não, não sou. Não é meu lugar de fala também.
Olha aí, ó. Mas você é otaku, então é teu lugar de fala contra produções que não prestam do Japão.
Eu era a única ocidental que fazia japonês. Sim, eu fiz japonês.
Olha
então
aí.
É pseudo meu lugar de fala.
Entendi. E temos aqui ela, nossa... Queridíssima, arrasante, Arrasiane, Leda Germano.
Olá, você vê que eu não tenho um disclaimer, eu não tenho uma trajetória. Eu só leio. E aí, Andrei,
Bruto.
E aí, Ira, e aí, família do Mundo Freak. Esqueci o que ia falar. Eu ia falar alguma coisa sobre você, César.
Eita.
Esqueci.
Pera aí, espírito, volte. Volte, espírito.
Espírito levou.
Vamos dar as mãos aqui pra que ele fale de novo.
O meninozinho do pé pra trás tá ali atrás da Fernanda.
Ah, eu não vou olhar pra trás. Eu não vou. Olha pra trás. Não é? Não. Uh-uh.
Até porque a única coisa que tá atrás de vocês é o Rubens. Conhece o Rubens?
Evald Filho.
Rubens tá atrás de mim, nem pagou o jantar, que absurdo.
Não, é o neto. Não, ele, na verdade, ele só vive na cachaça, tadinho. Olha lá ele lá.
Eu não vou nem olhar.
Olha lá.
André, acho absurdo que você não falou de onde eu sou. Só o César, sendo que a gente divide o lugar.
Tá, mas é pra você se apresentar, Fernanda. Você é da onde?
Você que lute.
É, acho absurdo.
Meritocracia.
É, então tá bom. Não, eu só, enfim. Sou a Fernanda, sou repórter do Jovem Nerd. Então foi assim que conheci César. E assim,
a gente não trabalhou juntas.
A gente não
conhece. Ela é minha substituta. Eu sou tipo Dragon Ball.
Ah, você puxou o tapete do César.
Calma aí, mas ela é o Dragon Ball Z ou o Dragon Ball GT? Porque isso vai falar muito
sobre a pessoa. Não, o Dragon Ball Z.
Entendi. Ah, então olha só, a pessoa respeita.
A continuação da Sailor Moon.
O GT assim que...
Exatamente. Gente, a gente tem aqui uma coisa, que no Mundo Freak aqui, o papo é sério. O papo é sério, e aqui quando as pessoas falam, tipo, ah, esquerda e direita, é coisa de passado, coisa do passado. Porque agora, a moda é... você ser cético ou você ser believer, né? Que é o nosso credo lá. E eu gostaria de perguntar pra você, César, você primeiro. Você se considera uma pessoa cética ou uma pessoa believer?
Depende do dia e do estado alcoólico.
Entendi.
E também depende da situação. Tem situação. É, cara, eu sou. Essa é uma parada, um conflito que eu falo na minha terapia. Que tem horas que eu sou muito crente na parada. Eu falo assim, mano, tem um fantasma me assombrando. Às vezes com uns barulhos estranhos em casa. Assim,
a gente vai descobrir hoje.
E tem hora que eu falo, não, sou um homem da ciência. Criado com Carl Sagan.
Olha aí, ó. Carl Sagan me criou. Balançou. A mão que balançou meu berço.
A mão que balançou meu berço, eu falo, não, sou um cético. Mas aí houve um barulho no teto, assim.
É o famoso cético até barata voa.
Até barata voa.
Exatamente. Aí reza Pai Nosso, manda um Apopantos Cacodaimonos ali pra banir os espíritos.
O Gaitê de tal.
Exatamente. É, nossa, essa foi velha. E você, Fernandinha?
Eu sou aquela pessoa que não me acha importante bastante pra ser assombrada. Eu sempre penso, pô, todo mundo foi assombrar as pessoas que foram fazer Poltergeist. O que eu fiz na vida pra ser assombrada? Nada. Então...
Porque você é jornalista. Jornalista não tira férias.
É verdade.
Não tira férias numa casa, no campo.
Eu, inclusive, fiz uma lista de como sobreviver.
Globo,
né?
Jornalista tudo tá global. Sempre trabalhando. É. É,
eu cresci assistindo muito filme de terror. Então, eu tenho pra mim como sobreviver a um filme de terror.
Isso que a Leila fala é muito verdade. Porque foi feriado recentemente, no dia da gravação. Eu fui pro meio do mato. Eu tava com ansiedade que eu não podia ler um jornal. Eu achava que a República tinha caído e eu não queria saber. E eu fiquei com ansiedade por causa disso.
É, eu acho que o maior medo do jornalista é a fake news, né? Ou é dar uma barrigada. Então, a gente simplesmente... É,
olha aí, ó. Papo ficou sério, de repente. Né?
Nossa, maior medo,
abafo, né?
Maior medo do jornalista é falar que Coronga 2 vai acontecer e não acontece.
Olha aí. Mas você não falou. Você é sério que você é believer?
Então, eu...
Tá fugindo, hein?
Depende, não, vou ser muito sincera.
Ó, tem um, você tá com um colar que tem um olho aí. Você tem alguma... Eu tô sentindo.
Achei de crucifixo, levanta.
É, tô sentindo alguma coisa.
Sendo muito, não, assim, é verdade. Eu sou igual o César. Eu não acredito em nada até que eu tenha que acreditar e sair correndo. E, na verdade, assim, se o crush não acredita, eu também não acredito. Se ele acredita, eu acredito. A gente para.
Entendi.
A gente segue.
Então, Ira, você quer... crush da Fernanda. Você acredita ou você não acredita?
Então, hoje eu acredito.
Ah.
Eu acredito em fadas. Acredito.
Acredito.
Olha aí, ó.
Grande filme.
Leila, você. Você tem cara que você é cagona.
Menino, não. Eu era coroinha de um padre exorcista italiano. Lá no Ceará, sério.
Não, não, não tô te dando.
Então, eu tive uma relação com espiritualidade muito acreditando e Deus...
Pra ser coroinha, né?
É, então, é. Deus, então, aí a gente, os coroinhas tinham esse negócio de assistir o exorcista junto, ficar, a gente fantasiava muito sobre o Padre Amadeu. Só que aí depois que você tem um contato com a ciência, assim, e você tem que escolher um lado, né? Desculpa, mãe, escolhi. Aí, enfim, virei uma pessoa meio cética. Teve um episódio recente de coisa que eu vivi, que foi ver uma parada. Eu não sei se eu já contei isso em podcast, acho que não, mas eu vi uma forma reta, verde-limão. Sabe chuviscado de TV? Uhum. Só que verde-neon, muito neon-limão, assim, aceso. No escuro, eu estava lendo no quarto e o Ken estava dormindo. Aí eu fiquei assim, que porra é essa? E passava assim, na parede, 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 teto. Aí, tipo, se tinha um móvel, passava por trás do móvel. Então eu fiquei um tempão, assim. A primeira coisa que eu penso é, caraca, é cérebro, é olho. Aí comecei a ver coisa de ilusão de ótica no Google pra ver se era assim. E a porra do negócio não saía.
Você não acordou quem?
Aí eu acordei quem? Aí eu falei assim, quem tu tá vendo isso ali na parede? Ele, o quê? Eu falei, agora no teto? Agora aqui atrás? Não sei o quê. Ele, não. Aí eu fiquei, cara, isso é show, é luz de show. Aí eu fui pra janela, não era show. Aí ele, vai dormir, não tem nada aí. Enfim, diz o neuro. Eu fui o quê pro neuro? Não fui pro padre. O neuro falou que era coisa, alucinação de remédio. Então eu não acredito. Tudo eu vou achar depois dessa, que é alucinação de alguma coisa. De remédio, maçã. Qualquer coisa.
Maçã tem celureto, hein?
Olha, cuidado, perigoso, hein?
Tá vendo?
Te faz, ó, enxergar coisas para tampar coisas que você já tá enxergando, hein?
Eu não entendi nada, mas vamos...
Eu não entendi mesmo.
A culpa é da agrotóxica
social foda.
Olha aí, tá vendo,
eu
rapaz?
Eu entendi essa crítica aí ao governo.
Tem mais de 500 agrotóxicos liberados,
né? É isso aí, gente.
Olha aí, tá vendo, gente? Então, antes da gente se complicar, vamos pro Jecadinhos e a gente já volta.
De errado com seu áudio. Adentramos agora através dos seus sentidos. Estamos preparando você para o que vai acontecer nos próximos minutos. Além do que conhece por tempo e espaço, o contato com algo além. Não conte para ninguém e nunca olhe para trás, pois este é Mundo Freak Confidencial.
Chegamos aqui agora na área de recadinhos do Mundo Freak Confidencial. Aqui eu estou de férias, no Havaí. Mentira, eu tô em casa mesmo. É, não vai ter férias esse ano, vai ter muito trabalho e muita projeção pro Mundo Freak. Então, galera, a gente vai ter um pequeno recesso agora, final de ano. Então, espero que vocês entendam. Vamos ter aí até o final do mês... aconteceu comigo especial. Então, esse é um presente que a gente dá pra vocês e tal. E a gente deve voltar final de janeiro ou comecinho de fevereiro. E isso vai ser muito importante pra gente tirar o pó dos projetos e tal. Teremos coisa nova por aí. Tô super empolgado. E pra você que é apoiador, eu tô devendo pra vocês. Devo, não nego, pago em breve. E, inclusive, vamos ter aí muitas coisas legais pro ano de 2020 para apoiadores e não apoiadores aí pra vocês. Lembrando a todo mundo, se você quiser nos apoiar, vai lá para apoia.se/confidencial ou no PicPay, procure pelo nosso nominho e apoie. Lembrando que todos os links também estão lá no nosso site, no mundofreak.com.br, que tá muito fácil você escutar o podcast, só dar play, entrar no episódio, tá muito fácil mesmo. Siga a gente nas nossas redes sociais. Gente, isso é muito importante pra gente, porque, cara, é a força que vocês demonstram pra gente se comunicar melhor. Então, você sabe que vai ter gravação em eventos de cultura pop, você sabe que vai ter encontrões do Mundo Freak, você sabe quando vai ser São Paulo Fantástica. Eu não tô falando nada. Mas caso ocorra uma São Paulo Fantástica, que não estou falando que vai ocorrer, mas muito provavelmente ocorra, você vai saber aí em primeira mão através das nossas redes sociais. Então é muito importante. Estamos no Twitter como @mundo_freak, no Facebook como Mundo Freak, Instagram Mundo Freak tudo junto. Então vocês conseguem encontrar a gente, galera. Quer ver nossa carinha? Vai lá no Instagram, procura a gente, Mundo Freak. Você que sempre teve curiosidade, curte lá nosso conteúdo. A gente faz stories recomendando coisas legais aí. O pessoal fala: ah, Andrei, me indica um livro de terror. Ah, Ira, me indica um filme. Ah, Kelly, me indica... Enfim, você vai conseguir tudo isso, tá bom? Lembrando a todo, últimas semanas aí da Pod Pesquisa 2019, que vai ter provavelmente resultado em 2020. Galera, muito bacana. É muito imprescindível que você responda essa pesquisa e coloque que você é ouvinte do Mundo Freak, porque a gente agradece. Eu vou deixar o link aí no post para todos vocês. E antes de a gente ir pro episódio, chega em teoria, são só esses. Mas antes de a gente ir pro episódio, deixa eu falar uma coisinha aqui pra vocês, que eu acho que é importante. Eu pensei que não fosse precisar, mas eu acho que é interessante aqui. Como vocês bem sabem, aqui na semana do mesmo macabrólico aqui do Aconteceu Comigo e tal, estamos fazendo muitos especiais, chamando pessoas que nunca gravaram antes e chamando pessoas de projetos diversos. Isso é muito legal pra gente. A gente abre contato, a gente se diverte, a gente cria laços com essas pessoas maravilhosas. Então assim, eu entendo que muitas vezes o clima do episódio pode sair um pouco diferente do que vocês estão acostumados, aconteceu comigo, mas é proposital, né? Não faria sentido eu tentar mesclar ou emular o que vocês têm naturalmente com toda a equipe aqui, o Lucas, né, o Keller, a Ju, o Rafael e todo mundo e tal, mas galera, fiquem tranquilos, tá? Esses episódios especiais, eles estão super divertidos, a gente espera realmente que vocês se divirtam e tal. Se vocês não gostarem do clima, achar que tá muito engraçado, pois não tá sentindo medo e tal, a gente entende também, não tem problema. E lembrando que 2020 a gente vai estar aí com tudo, com episódios clássicos, muita galera, entrevistas, mano, eu tô selecionando a nata. Mano, sério, de verdade, vai ter muita coisa legal em 2020 e a gente espera e aguarda vocês lá. E antes de finalizar, temos aqui a dica. Para você que mandar seu relato para Aconteceu Comigo, contato@mundofreak.com.br. E você também vai poder fazer o quê? O quê? Você vai poder também colocar no tema, no assunto do e-mail, Aconteceu Comigo, mas a temática, né? Para a gente não se perder e conseguir indexar o seu e-mail, beleza? E agora, ouvinte, um recadinho de última hora aqui para todos vocês. Acabou de iniciar a campanha de financiamento coletivo da HQ do quadrinho Sacramento. Por Marcos Nogueira e Leão de Camargo, para você que curte coisas chocantes, já aviso logo, ouvinte, se você é menor de idade, a parada não é aqui. Se você não tem estômago forte, porque a referência do quadrinho que me deram é que é uns 120 dias de Sodoma, Serbian Movie. Então fica aí para você que curte uma parada mais hardcore, você tem aí Sacramento, que conta histórias separadas, onde em uma cidadezinha coisas estranhas começam a acontecer. Um padre confronta entidades malignas que apenas ele vê. Alguém escava sepulturas no meio da noite. Crianças de um orfanato adoecem sem um motivo aparente. O pai, convencido que um dos seus filhos que desapareceu foi sequestrado por um fugitivo da cadeia, parte em uma busca irracional para recuperá-lo. Porém, a verdade para todas essas pessoas é muito maior do que a gente pode imaginar. Então fica aqui a recomendação. Pra quem não lembra, não sabe, o Catarse, né? O crowdfunding, né? A gente tem 60 dias para bater a meta.
É uma meta super curtinha, então aproveitem, deem uma olhada, apoiem o projeto. E vocês sabem que aqui é ganha-ganha, né? Se não bater a meta, o projeto não acontece e seu dinheiro volta pra você. Então, toda a segurança do mundo. Então, vou deixar aqui catarse.me/sacramento e vou deixar o link aí no post para vocês. Então é isso, bora lá pra esse episódio que ficou magnânimo. Vamos lá, gente. Aconteceu comigo, é uma parada legal, mas a gente tem regras. Porque tudo nessa vida, tudo que é bom tem regra, tudo que é bom acaba cedo, tudo que é bom termina, mas hoje a gente tá só começando. Primeira regra é, as histórias são sempre reais e sempre acreditamos que o ouvinte passou pelo que relata. Ou seja, a gente vai acreditar que o ouvinte não está mentindo.
Coração aberto.
Coração aberto. Mas tem o segundo, daremos a nossa visão e podemos dar variadas hipóteses para explicar o fenômeno. Até as não sobrenaturais.
Maçã.
Exatamente. Pode ser a maçã.
Ou remédio.
Ou remédio.
Remédio da maçã.
Ou pode ser o satanás. Também tá válido.
Pode ser sempre uma possibilidade.
E três, seremos bem-humorados. Então, nós respeitamos muito a sua história. Fernanda, a gente respeita muito mesmo a história dos homens, tá? Não precisa rir.
Pensei na ira.
Mas é claro que a gente... Nós seremos jocosos, né? Nós riremos entre nós, não sobre você ou sobre a sua história.
Faremos chistes.
Chistes, né? Porque somos pessoas divertidas. Eu não sou lá muito engraçado, mas... Enfim, eu sou uma pessoa que gosta de rir. Exatamente. Eu tô sendo benevolente com a Ira. Porque a Ira não tem muito senso de humor. Mas a gente dá uma risada às vezes, né, Ira? Vamos terminar nossa relação bem até o final dessa gravação? Vamos?
Eu acho a Ira muito engraçada.
É, cara, tá crush mesmo, hein? Pra uma afirmação dessas é dura, hein? Vamos lá, gente!
It's Kaylee Cuoco for Priceline. Ready to go to your happy place for a happy price? Well, why didn't you say so? Just download the Priceline app right now and save up to 60% on hotels. So whether it's Cousin Kevin's Kazoo Concert in Kansas City, go Kevin! Or Becky's Bachelorette Bash in Bermuda, you never have to miss a trip ever again. So download the Priceline app today. Your savings are waiting.
Go to your happy place for a happy price. Go to your happy price, Priceline.
A primeira história, ela foi mandada por Mila, Pernambuco, 23 anos. Eu sei o que vocês pensaram. Em uma música.
Na Ilha do Sol.
É, não foi na Ilha do Sol.
Uma noite de amor com você.
Tudo começou, é a primeira frase?
Não, mas poderia se encaixar. Tudo começou quando eu estava... Olha aí, tá vendo? Não, mas o nome da história, o título dela é A Perna Escura. Tudo começou quando eu estava em casa com o meu irmão mais velho. Só estávamos nós dois em casa. Caio, meu irmão, estava me ajudando a fazer um trabalho de metodologia. A gente começou a fazer perto do final da tarde, então o dia foi escurecendo e a gente nem percebeu. Eu moro em um apartamento pequeno, sem varanda ou área externa. Então a gente estende a roupa no corredor, porque é o lugar da casa que corre mais vento. Nesse dia, minha mãe tinha colocado uns lençóis para secar. Eu estava com meu irmão fazendo meu trabalho, a luz do corredor estava acesa e o resto da casa estava toda sendo iluminada pela luz do corredor. Estava sentada na frente da tela do meu PC e meu irmão estava sentado do meu lado esquerdo. Algumas vezes, inconscientemente, eu dava umas olhadas no corredor, acho que era só para ver o que estava acontecendo na casa. Foi uma dessas olhadas que aconteceu. Eu olhei e, por algum motivo, meu irmão olhou também. Eu vi um homem saindo do quarto da minha mãe e passando para a sala. Não deu para ver ele inteiro, porque ele passou por trás do lençol, mas deu para ver as pernas dele. Eram completamente escuras, como se não tivessem cor, literalmente ausência de cor. E eu posso garantir a vocês que não era um vulto. Era bem distinto e detalhado. Quando eu vi, eu gelei. Perguntei ao meu irmão: Caio, tu viu? Ele só respondeu: vi. Eu não disse o quê, eu não disse onde, mas dava para ver que ele estava tão assustado quanto eu. Ele levantou, olhou por toda a casa procurando se tinha alguém. A porta da frente continuava trancada. Eu moro no primeiro andar e não tinha como ninguém ter pulado as janelas, porque no térreo, no lugar para onde as janelas saem, o apartamento é todo cercado por garagens que são cobertas por aquelas telhas tipo Brasilite, me deu muita informação. E se alguma pessoa tivesse pulado por uma janela, ia fazer um barulho imenso. Depois que isso aconteceu, tratei de mudar meu computador de lugar. Nunca mais fui coisas parecidas, mas esse caso aconteceu recentemente, em 2017. Eu sei disso porque foi o período que eu peguei metodologia. Espero que vocês tenham gostado. Observação, apesar do ocorrido, tirei 10 do meu trabalho de metodologia. Muito bom, acho que as pessoas iam perguntar.
Parabéns, né? As pernas pretas, né? Estimularam ele a tirar boa nota. Uhum.
Eu acho que, primeiro, parabéns. 10 em metodologia não é fácil. Todo mundo que já fez jornalismo sabe disso.
Realmente.
Tô muito orgulhosa de você,
tá,
Mila.
Bom. Mas e aí, vocês acham que essa história pode ter algum viés sobrenatural? Porque assim, a Mila, né, ela se cercou de que não poderia ser alguém ali, pulando a janela, invadindo, saiu do quarto da mãe. Ela não afirmou se a mãe tava em casa. A gente não sabe muito esses contextos aí. O que vocês acham?
Assim, eu vou me colocar no lugar da mãe. Se eu tô lá, dormindo, feliz e tal, vejo uma forma assim, que eu não sei explicar. Assim, eu só aceito. Você não vai fazer o quê? O negócio tá lá, eu sempre paro desse princípio. Se eu fosse assombrado, eu ia falar assim, vamos bagunçar, mas vamos fazer limpinho, vamos fazer família. Não vai me escrotizar a vida?
Outro lado.
Então, eu tô num mix de emoções, eu não sei se ele está falando bagunçar no sentido sexual ou se é uma coisa.
Não, assim, você vai me assombrar.
César, você curte uma baguncinha?
Não, você vai me assombrar? Joga um copo na parede. Não vai me perturbar quando eu tô dormindo.
Você senão quer criar regras pro fantasma na sua casa?
Mas se for pra aparecer, aparece quando tiver mais gente, que aí favorece storytelling. Não vai quando eu tô sozinho, que aí...
Isso me lembra... A história me lembrou, vou puxar a sardinha para o meu lado, falar de séries. Me lembra a primeira temporada de American Horror Story.
Olha
que
aí,
a mãe acaba tendo relações com...
O vulto preto
látex. O vulto preto de látex. O que lembra... Que você disse que não tinha cor. Pode ser que não seja látex. Pode ser que seja uma roupa opaca no Brasil.
Veludo?
É, não sei. Às
pra
vezes
mim
aqui...
é um BDSM. Desculpa, eu sei que é sua mãe. Mas mãe também tem desejo.
Sim.
E, cara, se eu sou tua mãe e eu tenho um BDSM lá rolando no meu quarto com os meus filhos, obviamente eu vou fazer ele sumir sem deixar nenhum rastro, entendeu?
E fingir
o
demência, caso achem
ele. Ele é pronto pra vida pra não deixar rastro.
Exatamente.
Aprenda. E com o tempo você aprende a ser silencioso.
Será que vale um disclaimer pra BDSM?
Você, cara. BDSM é bonde. Não, é.
Bonde do. Santo.
Mãe. Santa
bonde
Mãe.
Bonde do Santo Marcos.
Eu acho que
não
é isso.
Não, é os caras que gostam de
vestir látex e brincar.
E dar uma
bagunçada.
Ou apanhar ou bater, né?
Também.
Aí,
também.
Mais limpinho, família.
Não é a polícia de São Paulo.
Ó, oh, mas aí eu.
Eles também têm roupas de couro. Eles gostam, mas não apanham.
Entendi.
Caso eles batem.
Mas, por exemplo, Leila, você tem duas pessoas que viram uma aparição, assim. O seu lado cético, o que você diria? O que você responderia, assim?
Então, é, porque não é só um com alucinação. Eu iria até o fim que tem uma pessoa em casa.
Até o
então,
fim.
Eu
ia falar,
ó, num, até o fim, guarda-roupa.
É diferente dos relatos do Shadow People, né? Anuviada. Então, o cara falou que tava, entre aspas, quase sólido.
Mila, foi a Mila, não
a
foi
Mila.
O cara.
Ela conseguiu ver bem, não é anuviado, não foi visão periférica, então ela também não tava confundindo nem nada. Mas a gente também pode lembrar daquela história mesmo que a gente tava rindo de uma pessoa morando na sua casa.
Sim. Ai, amo essa.
Não é?
Essa é maravilhosa. É isso aí que eu fico com medo.
Eu acho. E todo mês ela aparece como uma amiga minha, que mora em Londres. Tinha um cara morando embaixo da minha.
Não, mas tem relatos de reais de pessoas que moravam na casa das
Sim,
outras.
Sim, eu li essa thread.
Então, e a gente, então, conforme esses relatos, ninguém percebeu nada, ninguém via nada. Poderia ter acontecido isso com a Mila, ela e a família dela.
Poderia.
Nunca perceberam, de repente ela viu passando a pessoa.
Mas eu queria só pontuar que a Mila falou que ela olhou pro irmão dela e perguntou, você viu? E ele falou, eu vi. Mas,
não
ninguém...
disse o quê?
Mas ele não disse o quê?
Sim.
Então assim, a gente precisava ouvir o relato do irmão dela também.
Tinha que ouvir o relato.
É, tá unilateral isso aí.
Forçando um pouquinho de barra, assim, dá pra gente colocar que, por exemplo, bateu um vento, fez uma sombra, ela olhou e no reflexo ele olhou também, porque às vezes tem isso, né? O pessoal olha, tu olha porque você é trouxa, né? E aí bateu aquele vento mais forte, bateu aquela sombra mais forte e ficou aquela coisa meio sinistra. E aí, aquela coisa meio memória falsa, meio, putz, sugestionado, falou, nossa. Aí a Mila deve ter ficado com uma cara horrorosa e falou, você viu? E o irmão falou, cara, eu acho que eu vi também, né? Acho que pode ter rolado uma coisa parecida também.
E se é irmão caçula, vai concordar.
Vai concordar, sim. E também, mano, não podemos também esquecer a possibilidade, porque assim, lá em Recife, um grande abraço aí pros ouvintes de Recife, tem uma lenda de um fantasma que é só a perna. Que é, acho que é perna cabeluda o nome.
É, perna cabeluda.
A perna cabeluda. Que ela vai te chutando na rua.
Que bom.
É sério isso?
É sério.
É, a perna cabeluda.
Eu amei.
É que se não é o Yokai, a Fernanda não sabe. Se coloca o Yokai, ela vai saber.
Olha
o bullying. Olha o bullying. O bullying começa.
Nação Otaku, vem me salvar.
Quem mandou foi a Eleniad Cat. Ou Eleniad Cat.
Não fazemos ideia.
Não sabemos. O título é Não Mexe Com Quem Tá Quieto. Sempre fui fascinada por assuntos místicos e espirituais, nada além de anjos elementais da natureza. O interesse por coisas mais pesadas veio por influência de revistas super interessantes e a companhia de amigos que se intitulavam góticos, trevozinhos e otakus. Abre parênteses, peço desculpas a essas tribos pelo comportamento infantil e poser desses meus, abre aspas, amigos. E diziam desafiar o desconhecido, fazer pactos, saber magias, jogo do copo. Mas essa minha vontade logo se acabava e me distraía com outras coisas. Até que em 2010, com 17 anos e mentalidade de 3, resolvi tentar seguir os passos da galera, que já que nessa época eu estava muito triste com a recente separação dos meus pais, não queria ser excluída por esses amigos e nem por professores de biologia sem pai, que tirou um
pouco... Senpai não é o... O cara não tem um... Não,
não
tem
é
um
órfão.
Pai. Ele não é o órfão.
Não é o senpai.
É o senpai. Fernanda, quer explicar o que é senpai? O termo?
Não,
que a juventude usa?
Um professor de biologia senpai.
Senpai é um mestre, um...
Um veterano.
É uma pessoa que sabe o que tá falando, entendeu? É tipo um Dumbledore.
Então tem pai.
A paternidade não tá sendo discutida nessa história.
Tá bom, e nem por um professor de biologia senpai tirou um pouco do tempo de aula dele para falar de Illuminati e vídeos como A Chegada, só conheci o filme, o que me fez morrer de medo nesse ano. Fiz de tudo, acessei sites de terror, fiz magia, usei amuletos e símbolos sagrados sem nenhum respeito. Era como se eu estivesse brincando de Supernatural.
Nossa, bruxão mesmo, né?
É.
Carry on my way.
Isso resultou em aparições como de uma sombra de bola na parede, ataques de íncubos e comecei até a ter um atraso na vida gigantesco. Minhas notas caíram, o segundo e terceiro ano do ensino médio foram os piores pra mim, e isso perdurou até a faculdade no ano passado. Hoje não mexo mais com isso, pedi perdão a todas as forças espirituais, sagradas e místicas, seja ela boa ou má.
Olha,
é isso.
A Leila tá olhando o texto pra ver se você não tá inventando algumas coisas aí que tá muito absurdo. Mas, cara, esse relato ele é muito interessante, porque geralmente vem relatos muito objetivos, tipo, vi um fantasma, sei lá, o meu pai se transformou no lobisomem. Coisas objetivas. E aí a gente tá uma história...
Isso é muito amplo, é muito
amplo.
Eu achei confuso,
não,
faltou...
Eu acho que eu tenho uma explicação já. Ó, fez tudo durante algum tempo pra ver capiroto. Aí, ó, começa a vir o relato, né? Exatamente, não é que viu o capiroto propriamente dito. Começou a vir o famoso relato do encosto. Ai, porque minha nota caiu, porque não sei o quê, porque tudo de ruim aconteceu pra mim, meus rendimentos, minhas produtividades. Obviamente, você estava dedicada, que acho que é uma menina.
É uma menina. Menina.
É Daniela, ao contrário.
A gente não... Eu não peguei.
Meu Deus, a minha mente explodiu agora.
Ok. Tá.
Beleza.
Temos um gênio entre nós.
Então... Perdurou até a faculdade ano passado. Está buscando um culpado para suas notas, para sua falta de rendimento, por estar procrastinando o próprio futuro.
Porque até onde eu sei, fazer magia, essas paradas demandam um tempo. Não,
demanda tempo.
Não, depende.
Mexe o narizinho, depende. Feiticeira.
Tem gente que faz jogo do copo e o copo espatifa na parede, sei lá.
E a tecnologia 5G já chegou lá no... Entendeu? Demora.
Tudo bem.
Aquele tabuleiro Ouija... Ele é Ouija, né?
Ouija.
Ouija.
É.
Não é um J espanhol?
Ouija. Não, é francês.
Não, é porque é espanhol então é e francês. É Ui? É a tábua sim.
Eu acho que você
sim,
pode...
Que é...
Ouija.
É alemão. É francês e alemão.
É francês e alemão. É Ouija.
Ok. Tabuleiro Ouija, ele é um teclado QWERTY, assim, ele demora, mas...
É uma máquina de escrever.
Eu acho que a Leila tá certa. E é mais ou menos assim. Quando você tá tudo errado na sua vida, você pode pôr a culpa em Mercúrio retrógrado.
Sempre, a culpa é minha, eu boto em quem eu quiser.
Pois é, você pode botar a culpa no seu signo, no seu ascendente, onde tá o seu Marte, no seu mapa astral. E aí... No caso dela, quis colocar no capiroto.
Mas assim,
certa.
Considerando, voltando para a série, considerando que isso de fato aconteceu, eu penso a seguinte lógica, apesar de eu ser cético até a barata voar, que é, rapaz, se tem um negócio que você não entende, pra que você vai mexer assim e falar, pô, vou invocar um demônio? Pô, não, que legal. Não,
eu discordo. Não, foi assim que os cientistas avançaram na ciência.
Não
entendendo e buscando.
Não entendendo, mas assim, considerando que fosse real, pra que eu ia querer trazer esse negócio pra perto de mim?
Evil Dead tá aí pra provar que você não vai ler um livro que você não sabe o que tá escrito.
Não leia, não
você
não, leia
tá, você não sabe o que tá escrito? Você não sabe ler o Ouija? Não fala.
Tá escrito com sangue, tá falando, não leia. Então não lê.
Ó, eu vou ser cético agora, eu vou falar concordando com a Leila. Eu acho que, por exemplo, meu segundo e terceiro ano do ensino médio foi ruim. Pra quem não foi ruim, né? Pra quem não foi uma merda, né? Pois é. Início de faculdade, pô, pais separando. Ela falou, poxa, os meus pais estavam se separando, então me prendi a essas coisas com meus amigos e tal. Então foi, parece ser uma época muito conturbada pra querido ouvinte. Eu acho que rola aí também essa coisa da sugestão. Então minha vida tá um pouco ruim.
Tem, então, tem sugestão.
E aí você tá envolvida com isso, aí você faz uma ligação simples, né? Um viés de confirmação, né? Ah, eu tô mexendo com umas coisas meio sinistras e tal. Ela já tá julgando aqui que é sinistro, né? E ela falou aqui, ah, essas coisas otaku, trevozinha e tipo, sei lá, não parece que ela tá mexendo com goécia, parece que ela, sei lá.
Não, eu queria entender o que os otakus têm a ver com isso.
É que ela falou aqui, né? Não, eu sim, não tô julgando. Não, eu queria... Tem até amigos que são, inclusive.
É, por favor. Mas eu queria entender o que, coitado do otaku, a gente gosta de Naruto, de Death Note.
É que ela usou o termo senpai, então é infelizmente otaku.
Tudo bem,
é
a parte do senpai dá pra entender.
Eu acho que se ela pegasse as ideias dela, essa história que ela mandou pra gente transformasse num mangá, daria uma ótima seleção de
exatamente
mangá aí, hein?
Mas voltando a ser believer aqui agora, nesse exato momento, eu acho que, cara, se você tá mexendo com umas paradas, tu não entende direito, tá indo maria vá com as outras e tal, não sei, né, cara? Pode ter grudado algumas coisas aí. Tem muita gente que fala, você tá abrindo canais e você não sabe quem tá respondendo, né? Se você não sabe como agir, né? Modus operandi.
Os filmes de Ouija comprovam isso.
Começou então
a brincar com as coisas, vem tudo. Tá
mas
ali.
Também não ia ter graça se fosse filme de Ouija, quem responde é a avó do menino e realmente é a avó do menino.
Que é o bem dele, né?
E fala, acabou. E acabou, né?
Pega o casaquinho. Um bolo ali, faz um bolo, um negócio assim, sabe?
E tem que ser muito desocupado, né? Do tipo, nossa, tô muito sem fazer nada aqui. Deve ter uma garota ali brincando de tábua de Ouija. Vamos lá encher o saco dela.
O negócio que me espanta é que uma vez que eu fui pros Estados Unidos, eu passei numa grande rede de supermercados e tinha Ouija vendendo ali junto com bola.
É o capitalismo que se chama.
Mas falando sobre... Eu ia falar sobre o Gugu, mas não tem nada a ver com isso, né? Teve uma grande marca de brinquedos que vendeu, Fale com Seu Anjo, que era um tabuleirinho Ouija, tipo versão infantil.
Você é maluco.
Tinha.
Loucura.
Loucura, loucura, loucura. Ou alguém quer adicionar mais alguma coisa?
Uma última contribuição. Enquanto você faz ocultismo, eles estudam.
Querida, você que lute.
Chupa, Magicano.
A história foi enviada pela ouvinte Beatriz Nakayama, de 27 anos. Ela se chama Rosto Branco. Não é ouvinte, é história. Resolvi compartilhar umas coisas que vivi. Não é bem um caso específico, já que acontece comigo desde que me entendo por gente. Não sei exatamente quando começou, mas a primeira pessoa que se lembra dessas visões é a minha mãe. Nasci e vivi no Japão até meus 6 anos. Quando tinha por volta de 4 anos, fiz um desenho da cozinha da minha avó materna, a geladeira vermelha e os móveis nos lugares certos. Levei o desenho para minha mãe, que se assustou quando percebeu que se tratava da cozinha de sua mãe. Ela lembrava com clareza dos detalhes daquela cozinha, porém não entendeu como eu poderia saber, já que minha avó morreu quando minha mãe tinha apenas 6 anos. Eu nunca havia visto nenhuma foto da casa onde ela vivia. Mais tarde, com 7 anos, estava na casa do meu pai, ainda no Japão, na banheira, quando vi nitidamente uma pessoa emergir da água, cabelos e olhos negros, face branca. Eu travei, não conseguia gritar e nem me mexer. Então, simplesmente fechei os olhos e quando abri novamente, não havia mais ninguém na banheira. Já aqui no Brasil, alguns dias após meu aniversário de 9 anos, sonhei com um acidente de avião, fogo e pessoas chorando e gritando por socorro. Acordei chorando, desesperada. Alguns dias depois, vi nos jornais o acidente do avião da TAM em Congonhas. Aconteceu mais algumas vezes, mas nunca foi algo tão forte. Tinha um pressentimento ruim toda vez que via o meu vizinho e sempre dizia para as crianças não chegarem perto dele e não confiarem. Uma delas não me ouviu, já que depois de alguns anos ele foi preso por pedofilia. Tá pesado isso. Nunca mais vi nada ruim. Às vezes sinto uma mão no meu ombro ou segurando meu braço, mas nada ameaçador. Agora sou a mulher das grávidas, já que toda vez que sonho que alguém está grávida, no final estou certa. Aconteceu com 3 amigas e uma tia que estava tentando engravidar há anos. E é isso. Primeiro, ainda bem que você não me conhece, não me conhece a Leila, então não vá sonhar com a gente.
Ah, não. Nossa, mas eu fiquei preocupada com o cara da pedofilia, entendeu? Amiga,
escalou rápido, né?
Amiga, olha só, não é premonição, isso é crime, o cara tá errado, entendeu?
Então, mas ela sabe, ela tava...
Entendeu? Opa. Eu acho... mas ela não sabia ainda, aí depois ele foi preso.
Exato.
Eu acho que ela é o iluminado, ela é tipo David Torres, amiga. Shining.
Bem parecido.
Colega, vá assistir Doutor Sono. Você vai se encontrar. Você tem uma iluminação. Sim. De coração, assim. E assim, quando ela começou a falar... Ou na verdade, ela assiste muito filme também, pode ser. Mas e ela tá sugestionada. Roteiro, nossa, tá ótimo.
Mandar um beijo pra Beatriz Palteira, que é palteira. E mandou relato, muito obrigado.
Um ótimo relato.
Um ótimo relato.
Parabéns, cara, você está escrevendo muito bem.
Agora, Ira, calcule. Você está no Japão. último filme que você viu foi O Grito.
Ou O Chamado.
Ou O Chamado. De repente você tem uma banheira cheia e emerge uma face branca com seus cabelos negros,
tira
oriental.
Tira esse cabelo daí. Que nojo!
O pior pra mim é o cabelo.
Tira esse monte de cabelo daí. Você vai tirar tudo do ralo.
Tira todo o cabelo do ralo.
Não tem um filme que a menina é possuída, que entra um cabelo na boca dela?
Sim.
Tem esse filme que eu lembro aí. Não lembro qual que é.
Eu acho complexo isso, assim.
É a continuação do chamado, ela vai tirar.
Isso, é muito nojento.
Nossa, tá me dando uma friçãozinha.
Uhum. Ai, que pavor.
Pior é o cabelo. Você tá percebendo que o React tá pior com cabelo do que com pedófilo? Precisamos rever.
Não, é que eu acho
que
assim...
Não, o pedófilo me deu um medo de verdade.
Mas sim, o cabelo...
Mas o cabelo.
É. Isso foi um pedófilo na banheira com cabelo. Olha, aí, olha que horror.
E é pedófilo.
Tá com fogo, dentro.
O meu ponto todo da primeira história é esse. Porque o lance é assim: apareceu a face na privada, na banheira. Na privada, na banheira. Apareceu, beleza, lidei com aquilo. Mas agora vai me botar cabelo na boca. Tem o Invocação do Mal, que o espírito, ele vomita na boca da pessoa. Então não, meu. Vamos fazer limpinho, família.
Sem bagunça.
Sem bagunça.
Tô contigo, você tem razão, é verdade.
Banhadinho.
Sem sujeira.
Sem sujeira.
Que alguém vai ter que limpar.
Eu acho de verdade, assim, que ela deve ter alguma coisa. E aí, Fernanda se torna believer. Porque ela, desde criança, ela pintou a cozinha da avó com a geladeira vermelha.
Isso eu tenho medo.
Vamos ser sinceros.
Que vê um negócio que nunca conheceu.
Não, e quem tem uma geladeira vermelha? Eu queria ter uma geladeira vermelha, não tem uma geladeira vermelha. É muito específico a geladeira vermelha.
Eu vou ser sempre a advogada do ceticismo.
Claro, mas pode, por favor.
Primeiro, eu já passei por essa fase de criança em que tudo que a criança faz pra mãe é muito especial e sobrenatural. Um lápis vermelho...
Nossa, Leu, você tá flutuando, que bonito. Eu só aprendi isso 2 anos mais tarde.
Filha, quando você aprendeu a girar 360
ela toca
graus?
Ela fogo nos móveis, com 5 anos ela já tocava só de olhar. Grandes bostas, entendeu?
Toda criança faz isso.
Quem nunca?
Não, mas sério, assim, o lápis de cor vermelho ou o laranja ou qualquer cor, se a criança achar que vai usar, ela vai usar. E coincidentemente, eventualmente, isso vai acontecer de ter a Brastemp da avó dela. Parabéns, porque é muito cara essa geladeira.
Brastemp não, porque eles são no Japão, então...
Aí, assim, a mãe dela achou, e eu acho que ela foi criando isso na cabeça de que ela tinha dons sobrenaturais e tal. Aí chegou ainda criança o lance da banheira. Pra mim também tá a cara do sugestionado. Aí voltou pro Brasil, eu acho que ela alimenta isso. Vai me odiar a leitora, a ouvinte.
Às vezes, a parte do pedófilo, vamos ser sinceros, tem gente que tem umas caras esquisitas. Você fala, pô, não vou com a cara desse meu vizinho. Gente.
Mas assim, falando do pedófilo, assim, é tão pesado, amiga. É tão pesado que às vezes ele poderia ser uma pessoa que realmente já estava dando indícios.
Sim.
Já estava rodeando. Isso, infelizmente, é muito, muito comum mesmo. Por mais que a gente esteja brincando, e eu digo, de todas as minhas amigas, todo mundo tem uma história de adulto assim. Todas as mulheres que eu conheço têm uma história de um tio, um primo, um vizinho,
infelizmente,
um sorveteiro.
Muito comum, né?
Isso é muito comum. Então, pode ser que o cara não tenha feito nada diretamente quando você contou, com você, quando aconteceu, mas isso já poderia estar acontecendo e você percebeu na época, depois acabou esquecendo e apareceu
eu
isso.
Eu não podia nem ter necessariamente percebido alguma coisa, mas sabe aquela coisa, tipo assim, nunca bateu o santo com esse cara e coincidentemente no futuro ele foi acusado e rolou isso, falar, eu sempre sou, tipo, mãe sempre tem umas coisas dessa, né?
Eu queria falar, inclusive minha mãe, oi, ela vai concordar comigo, porque ela sempre falou, não vou com a cara desse nosso vizinho da porta da frente, não vou com a cara dele, ele é meu ex-namorado. Hoje ele é meu ex-namorado, acabou comigo e faço 3 anos de terapia pra conseguir esperar, porque minha mãe tava certa. Sinta
premonição da sua mãe.
Então, assim, gente, minha mãe tava certa, você tava certa, não confie nos seus vizinhos. Uhum. Tranque a porta.
Agora, sobre o sonho do avião, não vou falar das grávidas, qualquer mulher com idade reprodutiva. Gente, eu tô muito padre...
padre Quevedo,
isso não é que...
Não, e tá todo mundo sério, né, pra você, esperando mesmo.
Não, mas
explicação.
É, gente, mulher em idade reprodutiva. Na minha escola, as meninas de sexta série, tudo engravidaram.
Não,
também.
E é tudo quando a gente vê grávida.
Na escola pública,
e aquela coisa, quando a gente vê grávida, na verdade, sempre existiram várias grávidas ali, mas quando alguém próximo a nós está, a gente começa a perceber as grávidas.
Teve várias meninas que tentaram mandar esse migué do sonhei que você tava grávida comigo, só esse ano, assim, sorry, né, amores? Mas, assim,
5
sobre o sonho...
5 nenéns que não nasceram.
Os nenéns que lutem.
Olha.
Eles, bebês que lutem pra nascer. Agora, sobre o sonho, a única coisa que eu fico assim é com sonho, sabia?
Ah, é? Então, é o teu lado, é o...
Não, então, Eu não acho que é nada sobrenatural. O Altair super discorda de mim, porque ele é cientista do sonho, o Altair do Naruhodô. Mas todo sonho que a gente esquece, sabe? Sonho que a gente esquece. Eu cheguei à conclusão por mim mesma e ainda não tem nada científico.
Minha pesquisa dentro de mim.
Minha pesquisa dentro de mim. Mas é real. De que a sensação de déjà vu é algo que a gente sonhou. E eu não acho isso, sobrenatural. É óbvio que são reações químicas, mas enfim. Tem algo inexplicável pra mim. E eu não acho que tem a ver com Deus, que é muito interligado. Sobre o sonho dela com o acidente da Tam, muito provavelmente, talvez ela... Pode ser isso que eu estou falando, que nem eu sei explicar direito. E pra mim pode ser o fato de que estivessem ao redor dela enquanto ela dormia, falando sobre o acidente que foi de madrugada. E ela lá no fundo do sono ouviu.
E também tem o fato que aquela época era uma época que tava tendo... Tinha tido aquele da Gol e tal. Então
era... Mas é que na verdade... Então eu queria pontuar isso, porque ela falou que foi há um tempo antes. Ela falou, alguns dias antes... Eu sonhei. E aí fica meio aleatório, né? Porque você sonha...
Ah, então não vale. É... Perdeu a... Prescreveu.
Ela falou, ó... Tinha... Foi só um Cadê? Sonho. Ela falou aqui. Alguns dias depois vi nos jornais. Então, assim, alguns dias depois também é meio aleatório. Eu posso sonhar hoje com alguma uma bola de fogo e...
E o calor tá de matar.
É interessante. Nossa.
Foi na Praia da Barra?
E aí, sei lá, semana que vem eu tô na Praia da Barra.
Olha
e
aí, que merda, hein?
Eu não sei, não.
Eu falo com a minha... Eu
não
falo
é meu lugar
com...
de fala.
É, o meu lugar de fala. Morador de Jacarepaguá. Inclusive, gente, Barra da Tijuca é Jacarepaguá, hein? Pau no seu escuro.
Um beijo pro pessoal da Barra.
Beijo pra vocês. Pode afundar. Então tá bom. É, eu acho legal, eu acho bacana. E eu concordo com todos vocês. Eu acho que essa parte das paradas tende a ser viés de confirmação. Um monte de gente pode, porque a pessoa sonha com várias coisas, ou prevê várias coisas e tal. Mas eu ainda acho que a quantidade de relatos que ela tá colocando aqui, se ela não for uma pessoa muito, às vezes, deslumbrada com o sobrenatural e tal, eu acho que é um pouco acima da média com a quantidade de coisas que aconteceu na vida dela. Se ela realmente leva a sério a parada e tal, aí eu desconfio e tal. E eu acho que eu levo a sério essa parada banheira. Eu acho que é o tipo de visão que, cara, se rolou, eu ficaria cagada. Porque, assim, o que me triggera é filme japonês de terror, cara.
Todos nós.
Filme japonês de terror. E ela tá morando no Japão na época, né, cara? Então, imagina...
Então, não era um filme japonês, era
então,
só um filme.
Sabe que, o lance é não more no Japão. Você evita esse transtorno aí na sua vida.
É, mas e é engraçado, porque eu amo o Japão, mas tem uma parada... Acho que... Não sei.
Você não ama o Japão.
Eu amo o Japão.
Claro que não. Você aprova live action de Death Note norte-americano.
É porque, exatamente, porque trazer pra cá, ué. É isso aí. Eu tô dando voz pra nossa cultura.
Eu queria dizer, eu acho que a Iria concorda comigo, assim, se você tem esse pressentimento bom pra saber que as pessoas não prestam, amiga, vai atrás disso, denuncia, vira detetive particular, não sei, achei...
Jessica Jones, muito bem sugerido.
É, porque assim, se você sabia, tinha alguma coisa errada com o seu vizinho, às vezes ele, não sei, ele pode não reciclar, ou ele pode ser um pedófilo, vai descobrir. Eu gostei bastante, amiga, eu acho que esse seu feeling foi ótimo.
Beatriz, use seus poderes paranormais para ajudar a gente nas pautas. Faça pautas que, meu Deus do céu.
Nossa, pensei que você ia falar, use seus poderes para ser super-heroína.
Não, é, para fazer o bem, não, para fazer pauta pra gente, que é o que importa pra mim.
Eu tô lendo aqui agora o da ouvinte Carolina Taneb, do Rio Grande do Sul. Olá, freaks! Me chamo Carol, sou designer residente no Rio Grande do Sul e queria iniciar esse e-mail destacando que apesar de estar aqui no Sul, assim como a menina Ira, eu também sou filhote do Vale do Ribeira, nascida em Registro e criada a vida toda em Miracatu. Nossa, tem um inimigo em Miracatu. Logo, vivi uma infância recheada do tal misticismo e cabulosidade de interior que já foi citado no cast, crenças populares e afins. Isso aconteceu durante a minha infância. Eu tinha por volta dos meus 9 anos e como uma menina que aproveitou muito essa época numa cidade pequena e tranquila, brincava na rua com os meus amigos do bairro todo santo dia. A gente gostava muito de brincar de lutinha, acompanhávamos animes e mangás, tínhamos um clubinho num casebre de madeira que o pai de um desses amigos construiu, enfim, era do caralho. Ah! E também gostávamos muito de compartilhar e ouvir relatos pessoais de terror, como o uso aconteceu comigo. Na época, me lembro de ser uma das tais crianças perturbadas, ver vulto. Era comum pra mim. Ouvir vozes que me chamavam em casa e não ser ninguém. Essas pequenas ocorrências, mulher pequenas. Talvez outra hora escreva um outro e-mail contando mais dos outros causos. No nosso bairro, existem algumas casas para aluguel que são bem precárias e antigas. E as mesmas não costumam ficar locadas durante muito tempo. Entre essas tem a Casa Azul, que tinha fama de ser mal assombrada e, por coincidência, é uma casa exatamente no meio de uma encruzilhada. Mas essa tinha 5 ruas.
Caralho!
É sítio, né? As casas de Orlando que tem aquele...
É sítio mesmo, gente. É. Sabe o que é? Que é tipo assim, morrinho, tem uma casinha, mato.
As pessoas sempre relacionavam isso com a fama, mas eu não sei se realmente faz alguma diferença, já que também falavam que, aspas, ninguém parava lá. Mas a casa era péssima também, logo, não é pra menos. Bom, seguindo a história, mais um dia comum se passava na minha infância. Brincávamos na rua como sempre, uma família havia acabado de desocupar a Casa Azul no dia anterior, e a mesma havia ficado toda fechada. Passamos em frente a ela, e no entanto, notamos que a porta estava aberta. Estranhamos de cara e não demorou muito pra um dos meus amigos lançar a proposta. Vamos investigar. Crianças de 9 anos a 14 anos, investigando uma propriedade arrombada, sem a... Desculpem pelo tudo de arrombada, eu não consigo falar essa palavra sem... Uma casa arrombada.
É gostoso demais.
Sem a menor noção do perigo. Yay! Nos reunimos em frente à porta e rolou aquele momento de troca de olhares quando foi perguntado que entraria. Meu Deus, eu não sei. Eu não tenho respeito pelos espíritos. É engraçado. Vocês trouxeram uma péssima convidada. Ti, vou chamá-lo assim. Um dos meus amigos foi o primeiro a falar que entraria desde que fosse acompanhado por alguém. Então eu me ofereci pra ir junto. Afinal, o que poderia dar errado? Risos. Entramos e vagarosamente fomos nos adaptando à tensão, vasculhando os primeiros cômodos. Cozinha ok, nada demais. Banheiro ok, nada demais. Nos dirigimos pra sala. Havia um sofá deixado pela família e, pra nossa surpresa, pessoas sentadas nele. Pessoas que não eram pra estar lá, porque não pareciam sequer ser daquele tempo. Meados da década de 2000. Ah, tava usando gargantilha.
Usava. Shortinho.
Fantasma das Spice. Na verdade, eu chuto que as roupas que trajavam eram muito peculiares dos anos 50, com base no Google que eu dei. Caralho.
Nossa.
Havia em sequência, da esquerda pra direita, um homem de meia idade vestindo terno e calças com cor de foto velha. Tipo sépia? Aquela coisa meio cinza, esverdeada e amarelada. Sépia. Camisa bege claríssima e gravata, como uma roupa social de trabalho da época. Cabelo muito bem penteado, bigodes, olhar carrancudo e impaciente. Um menininho com aquelas bermudas acima do umbigo, sapatos sociais e meia na canela e camisa social. Cabelo penteado como o do homem e segurava nas mãos um carrinho de brinquedo. Parecia abatido, como quem tivesse acabado de levar uma puta bronca e olhava pra baixo. E por fim, uma mulher com um vestido daqueles de mangas curtas, colarinho apertado e acinturado. Colarinho acinturado? Colarinho apertado e acinturado, bem no estilo Bela Recatada e do Lar. Ela parecia triste e também mantinha um olhar cabisbaixo. Eu ia falar, apenas um dia de uma mulher casada. Pareciam ser uma família infeliz. Sei que descrevi muitos detalhes, mas tudo se passou muito rápido em apenas um olhar. Foi um daqueles momentos que a gente recebe um caminhão de informações num segundo e processa direto só depois. E como essa história me marcou muito, eu pesquisei tardiamente sobre as vestimentas e afins. Batemos o olho naquilo, o meu coração gelou e eu olhei assustada pro Ti. Ele me olhou de volta com um olhar tão assustado quanto o meu e disse: "Você também viu?" Eu balancei a cabeça em afirmação e saímos correndo, gritando e chorando daquele lugar. Quando chegamos na porta, nossos amiguinhos sacanas estavam segurando a mesma pra não deixar que a gente saísse. Eles só abriram quando perceberam o desejo real em que nos encontrávamos, porque os nossos gritos imploravam que a gente abrisse logo, porque tinha gente ali dentro. Explicamos toda a situação em desespero, enquanto ficamos do lado de fora. Todo o resto da turma entrou e saiu numa boa, afirmando que não tinha nada lá. Que, inclusive, eles foram olhar os 2 quartos restantes e não tinha ninguém. O Ti lembra disso tão vividamente quanto eu. Conversamos depois sobre o ocorrido e vimos as mesmas coisas, com os mesmos detalhes. Essa certamente é a minha experiência mais marcante com o paranormal. Mas até aí tudo bem. Haha, só que não. Como assim? Tem mais? Anos se passaram. O ano é 2017. Uma amiga daquele grupo, que não tava naquela ocasião porque não morava em Miracatu, tinha se mudado pra casa do lado da minha. Eu fui visitá-la e começamos a lembrar dessas desventuras. E tínhamos muitas memórias de histórias assim que nós começamos a contar uma pra outra. Eu perguntei a ela toda empolgada se eu tinha contado da vez que eu e o Tia entramos na Casa Azul, quando ela me interrompeu. Não, a minha mãe já me falou que morava uma família lá e o pai matou a mulher e o filho a machadada no sofá. O meu queixo foi no chão e depois de perguntar 10 vezes se ela não tava me zoando, eu contei essa história em choque. E ela também me contou outra história tão cabulosa quanto a que ela também passou com o tio anos depois naquela mesma casa. Aqui vemos claramente que o imóvel vivia abandonado. Eu não sei ao certo se a data da construção daquele local é tão antigo, tipo a década de 50. Eu procurei saber pelas minhas fontes do bairro. Ela foi construída só depois... pra 80, talvez. Então, vestimentas parecem não bater nesse quesito.
Pois é, Carol, eu conheço essa casa. Eu conheço ela lá em Maracatu. Conheço essa casa azul é famosa lá.
Oi? Você tá falando sério?
É, em Miracatu, ficando Vale do Ribeira, do lado de Registro.
Tá, porra, mas Vale do Ribeira tem um monte de cidade, tem um monte de coisa.
Um monte de cidade
Vale
de 20...
Vale do Ribeira tem...
Gente, que plot twist.
Não, é grande demais. São 5 parques ambientais, entre eles o Petar, que é o maior parque ambiental do Brasil, com mais de 300 cavernas.
Aqui tem informação.
Então, E é o quê?
É informação ou publicidade?
Não, é... Só que assim, é grande de território, grande de natureza e pequeno do quê? De cidade. São cidades pequenas, né, gente? Registro, que é a capital do Vale, tem 50 mil habitantes, né? Então, as pessoas se conhecem, relatos se falam. Então, essa casa é muito famosa. Não sei que casa que é essa. Porém, Carol, você também sabe que uma coisa que é muito comum lá no Vale é a gente conhecer lugares em que foram cenário de assassinatos a machadadas como esse, porque estamos falando de sítio e também é muito comum isso.
O quê? As pessoas morrerem a machadadas?
É.
Porque até o overlook lá é...
É assim, nas cidades são tiros, né? Nas cidades violência, polícia versus traficante, no interior é o quê? No interior é...
Arma branca. Peixeiras.
Exatamente. E é muito comum mesmo, sabe? Assim, em botecos, no sítio mesmo, em casas.
Eu levo um machado pra um boteco, gente.
Eu me perguntava quem dormia com machado, mas Rafael Jacaúna falou que tem um machado na quarta dele.
Uma coisa muito assim. Comum que se tem lá em Registro, porque lá em Registro fica o fórum da região, né? Todas as cidades têm fórum, mas o fórum principal que se julga grandes crimes na região. Meu, toda semana tem um crime sendo julgado lá de um peão que matou o outro a machadada, com foice.
Cara...
E é aberto, sabe? Eu já vi vários julgamentos,
mas
assim.
A tal da Casa Azul é...
É real, existe. É real, existe.
Ela é mal assombrada, assim...
Não,
além
não.
Da história
conheço
da Carol.
A casa e conheço a história que se falam sobre a casa. Tipo o Martinelli aqui em São Paulo.
Eu tô passada.
Sacou?
Não esperava pra esse plot twist.
Então, eu senti uma verdade estranha no texto.
Mas então, acabou com a minha teoria. Porque assim, ela começou... Você começou a ler e eu só lembrei daquele filme. Os detetives do
Pikachu,
prédio...
Detetive Pikachu, adoro.
Não, os detetives do prédio azul. Porque pra mim era uma narrativa igualzinha dos detetives do prédio azul. Inclusive, porque o segundo filme é sobre, acho que, os detetives do prédio azul. O mistério italiano.
Do prédio azul.
Com certeza, um clássico brasileiro.
Desmascarada.
Ó, chama Detetives do Prédio Azul, O Mistério Italiano, que é um filme... Se eu não me engano, do ano passado, lançado no ano passado, no máximo em 2017, ou seja, e aí, quando ela falou a parte que ela viu a família, pra mim era uma família italiana, então claramente é esse filme, o segundo filme dos detetives
do
Prédio Azul.
É você que tá enviesado, hein? Acho
talvez,
que tô sentindo.
Não, eu acho que sim, eu tinha certeza.
Uma Piqueira com talento alheio.
Eu tinha.
Nem dela é a Fique.
Eu tinha certeza do que eu ia falar, até que a Ira contou essa história e eu não tenho mais certeza nenhuma de nada.
Então, Carol, sou conterrânea, claro, né, vou gostar dessa história, vou acreditar nessa história, porque ela também seria minha história, mas eu também vou puxar aqui o ceticismo dos meus amigos e dizer que justamente por um lugar ter tanta história, ter tanta lenda, ser tão comum para nós da região ouvir isso, que chega um momento que a gente acaba vendo aquilo que a gente já está acreditando.
E crianças, como ela falou, de 9 anos, num ambiente, numa atmosfera em que sabe-se das histórias,
né?
A criança foi atrás... Ainda tá saindo da primeira infância, tá na segunda, vai. Mas ainda não tá separando direito as coisas. Ainda é a fase de ver amigo imaginário, tudo isso.
É, e aventura com os coleguinhas, né?
Anos 2000, já tava 9 anos, já tava beijando a boca. Já tava, já.
Que
eu
também.
Sei não, hein? Sei. Não,
mas às vezes ela... Tava ela e o Thiago só. Às vezes essa era a intenção.
Olha, pode ser. Mas isso é interessante, porque você levantou realmente uma coisa interessante. Essa história era muito, tipo, os Goonies, saca?
Sim.
É uma parada muito, tipo, jovem. Ah, vamos brincar, tipo...
Não, na hora que ela falou que reencontrou com a amiga dela, foi que eu pensei no It.
É verdade, Stranger Things.
Total.
Stranger Things.
Bagulhos sinistros. Eu acho, Carol, que se isso for verdade, processa os detetives do Prédio Azul. Porque eles
roubaram
sua história.
Não, mas isso que eu ia falar. Isso é tão comum. Você tá realmente... Tu tá nessa, né?
Eles roubaram a sua história, menina. Beberam
abre um processo na Vara Civil aí e vê se você ganha.
No fórum, que a Ira acabou de falar, inclusive. Abre um processo lá.
Não, mas ó, de novo. Eu vou me colocar no cenário de que a história era isso mesmo.
Eu tenho a teoria de que, se for pra escolher ver o fantasma de uma pessoa que morreu semana passada ou um fantasma dos anos 20, eu prefiro da semana passada, porque fantasma antigo dá mais medo.
Por quê? É que isso aí é problema mental teu agora, né?
Existe uma linha. Pra ser fantasma, tem que ser vintage, porque se não é vintage, se usa um jeans ou camiseta, você é um malandro, obsessor, um bandido, um estuprador. Entendeu?
Mas é verdade. Até pra você identificar que você tá lidando com espírito e não, sei lá, com alguém bêbado, a vestimenta assim, faz muito sentido.
Fantasma de criança é ponto pacífico que dá mais medo. Então, vamos colocar fantasma de criança. Se eu preferir ver uma fantasma de criança usando um quichute ou uma criança de terninho, a do quichute vai me dar menos medo.
É verdade.
Porque a de terninho, ela é velha por dentro.
Mas é que pode estar até viva, né? Dá até medo também, né?
Pode estar.
Aí viva. Acho que é pior.
Aquele filme A Órfã, a menina usar aquele colarinho zoado lá, aquele vestidinho bizarro.
Entendi.
Tem mais medo disso.
Muito bom, muito bom.
Eu acho que quando o fantasma ele é antigo, a treta é maior.
Mas também tem. Eu não vejo fantasma assim.
Com frequência.
Não,
né?
Não. Não vejo, não vejo.
Pegamos, hein? Pegamos essas histórias aí.
De vez em quando eles me avisam, aí eu limpo a casa, deixo tudo limpinho pra recebê-los.
Assim, você assim, não, no imaginário você não vê, tipo, um fantasma pra trás do século XIX. Não vê um fantasma no Império Romano.
Não, mas isso é sério, sim.
Mas não prescreve?
Não sei.
Você não tem um tempo pra ser?
Gompum?
E como que ele iria prescrever? Quem iria ditar essa regra? Fantasma, prescrever o seu tempo, você
não,
acabou.
Mas realmente tem crianças com relações. É, tem aquele lance da teoria dos ecos, né? Se for eco, então depois de um tempo, realmente pode ser igual um pum que desvanece mesmo. Sim.
Desculpa, eu não consigo levar.
Que, tipo assim, não seria um fantasma, um espírito, mas um ser consciente. Mas, tipo assim, os lugares guardam energia. Então fica ali marcado, né? Então ficou marcado. Então uma hora essa energia vai se desvanecer mesmo e tal. Já outras teorias espiritualistas vão crer que existe uma data limite, um tempo, justamente porque vai vir alguém pra resgatar esses fantasmas. Dependendo dessa crença, a pessoa vai encontrar a luz, né? Aquelas velhas histórias.
Se a gente pensar também pela lógica capitalista, por que que vão deixar um lugar parado, uma casa azul parada no meio do rolê? Assim, uma hora vai derrubar, uma hora vão ter que botar isso pra andar.
Essa família foi especulação imobiliária.
Foi a bolha imobiliária de registro.
Olha aí, tá vendo? Grande bolha imobiliária de registro da década de 50, hein?
Grande metrópole.
O Machado, pessoas. O Machado, na verdade, era a mão invisível.
Olha aí.
Flores do seu Ademar. Ouvinte, Ademar Filho. De Rondonópolis, Mato Grosso.
Tem um plot twist aí.
Rapaz.
Seu Ademar.
Sou eu. Tira a máscara.
É cima de registro, né?
Se não fosse esses meninos, esse cachorro idiota.
Adorei o crossover.
A história que venho contar aconteceu em meados do ano de 2007. Nessa época eu tinha 16 anos e era um moleque como qualquer outro do ensino médio, que jogava bola com os amigos e matava aula pra ir jogar videogame. Sempre fui um pouco cético quanto a aparições de fantasmas, ETs e afins. Mas não deixava de acreditar. Só achava que eles teriam lugares melhores para aparecer do que no interior do Mato Grosso. Bem pensado. Um certo dia, estava no centro da cidade e, cansado de esperar o ônibus, decidi ir caminhando até a minha casa. Caminhada essa que daria em torno de 30 minutos. No meio do caminho, decidi passar pela rua do seu Ademar. Não era o meu pai. É só uma bizarra coincidência mesmo. Era um idoso que morava sozinho e tinha belos cajueiros e uma linda plantação de flores no seu quintal. A minha intenção era pegar alguns cajus para chupar enquanto caminhava as 4 quadras finais até chegar à minha casa. Ao chegar na minha casa, me deparo com o seu Ademar, lidando com as flores. Cumprimentei-o e pedi alguns cajus e ele prontamente me deu. Ao ir embora, agradeci e disse a ele que as flores estavam cada vez mais bonitas. E ele respondeu: daqui a 10 dias você vai ver que elas estarão bem mais, pois estou caprichando nos cuidados. Me despedi e fui para casa. Ao chegar em casa e começar a tirar o tênis, falei com a minha mãe: mãe, as flores do seu Ademar estão cada dia mais bonitas. E ela respondeu: pois é, uma pena ele ter morrido. Provavelmente ninguém mais vai cuidar. Como assim ele morreu? Acabei de falar com ele alguns minutos e ainda comi do caju que ele me deu. Olha, você deve estar enganado, meu filho. Pois acharam o corpo dele há 2 dias dentro de casa. Já te sepultaram. Nesse momento, eu fiquei cabreiro, com o estômago embrulhado, pois tinha certeza que havia falado com ele. Mas como o meu lado mais cético era mais forte, com poucos dias, eu já nem pensava mais no assunto. Passado alguns dias, indo à casa de um amigo meu, passei na rua da casa do seu Ademar. E para minha surpresa, as flores estavam realmente muito bonitas. Bonitas como eu jamais tinha visto. E logo pensei nos 10 dias que o possível fantasma ou aparição havia me dito. Ao fazer os cálculos, aquele dia havia se passado exatamente os 10 dias da nossa conversa. Me gelou a espinha na hora, pois por mais cético que eu seja, eu não conseguia explicar essa história com uma lógica científica. Passado todo esse tempo e hoje formado em psicologia, continuo da mesma forma. Sempre me lembro daquela conversa. Sinto arrepios. E escrever esse relato foi um pouco assustador, pois mexeu com lembranças há muito guardadas.
Olha aí.
Não, a primeira coisa aí é que Rondonópolis tem uma grande incidência do nome Ademar, porque o velho Ademar, o nome dele é Ademar.
O filho dele se chama Ademar.
Esse dado aí do IBGE que temos aí em mãos.
Ai, cara, jornalista, tudo igual, né? Eu achei e fiquei impressionada que ele falou assim: ah, eu esqueci o que tinha acontecido. Meu filho. Então, assim.
Como é que você esquece uma história dessa,
uma coisa,
né?
Dessa? Quando você fala com um defunto e você sabe que você tá falando com um defunto, depois percebe?
Não, mas aí esquece. Também não é o tipo de coisa que você fica guardando, né?
Pô, mas
tipo,
menos de 10 dias. O seu Ademar tinha sido enterrado há pouquíssimo tempo, tava lá ainda.
Ah,
fresco.
Tá, tudo bem. Tá. Não, é que, tipo, passa, né? Você não tem contato com a pessoa, não é tipo tua avó. É até a mesma avó,
mas
tu esquece,
acho,
né?
Mas acho que você falar com a sua avó é menos impactante. O que o seu Ademar tava falando com ele? O que que ele tinha pra falar pra, além do nome, o que que eles...
Não sei. Pra quê, vá, né? Meu filho, pega esse caju e vá.
Eu assisto tanta série de serial killer que quando ele conversou, falou assim: ah, estou cuidando muito bem. Eu achei que ele tava adubando terra com cadáveres.
Cara,
na minha cabeça.
Não, eu acho questionável o que ele acha que é bonito. Falou: ah, eu nunca vi umas flores tão bonitas. É sua opinião sua,
qual
o que é,
qual
bonito
que é o
ou não.
De bonito?
É, o que que é
a
bonito?
Flor podia estar seca.
Ai, caralho, esses caindo. Jornalistas aqui da semântica, da semiótica da parada.
Eu acho que você tem que dizer, assim, tá muito bonito. A família pode ter contratado um jardineiro.
Pode.
Assim, porque eles vão ter que vender a casa.
Vocês estão se prendendo no menor da história.
Mas o meu ponto é: eu podia ser um jardineiro sacaneando o cara.
Mas
porque
também
o nome dele era Ademar, todo mundo é Ademar, o jardineiro também chamava Ademar.
Essa estrutura de falar com uma pessoa e depois, tal pessoa morreu, é uma história aí que
sim,
é recorrente.
É recorrente, sim.
Mulher de
certeza.
Branco na estrada, que pede carona, esquece a blusa, se levar a blusa, morreu com 10 anos.
Ficou de teto de fora, mulher?
Eu até achei que seria aquela mesma história que eu contei no GugaCast, que no final tem um plot twist que eu conto sobre a morte da minha avó e tava todo mundo chorando e no final tem
você
um plot
tinha twist. Inventado, né? Eu sou a psicopata. Ela inventou que a avó dela morreu pra contar, pra me enganar, pra enganar os outros. Eu falei, claro, óbvio que a Ira nunca vai mentir sobre a morte
tava
da avó
todo
dela.
Tava chorando.
Mas pera,
no programa.
Você não sabia?
Gostei.
Não. Ela inventou uma história.
Tem medo dos vivos. Daquelas velhas.
Você tem que saber da família que meu você tá se metendo, na verdade. Como é que você não sabia da avó dela?
Frases de velório, tem que ter. Tem, basta estar vivo pra morrer.
Eu acho que é fique. Escreveu muito bem. Tinha travessões que eu vi. Ninguém conta a história sua com travessão. Dizendo... E mamãe disse. 2 pontos.
Diálogo.
Não, filho. Deve estar enganado. Ponto. Você vê os outros relatos, tudo sem ponto, sem acento, sem
artigo. A gente acredita no fluxo de consciência.
Porque o medo, ele faz isso. E eu pus aqui no Google Ademar Filho.
Eita!
De Rondonópolis,
eu fiz fact check. Eu procurei os psicólogos de Rondonópolis, Mato Grosso,
os
com o nome Ademar.
Tem.
Não tem nenhum Ademar Filho. São todos Ademar Ribeiro. Principalmente Tomás Ademar Nascimento Ribeiro é o mais famoso e provavelmente o único de Rondonópolis.
Cara, a gente vai receber um e-mail puto. Como, tipo, o CRM, sei lá, o que o psicólogo
de
tem.
Rondonópolis não
mas se você tiver o seu registro, peço perdão.
Assim, você está no seu lugar de fala, né?
Você
do seu nome.
No seu lugar de
exatamente.
Fala. Quem sou eu pra analisar, né? Parece que o jogo virou.
Exatamente. Tratado por um psicólogo, então todo no meu lugar de fala, conhecendo psicólogos, e você não parece um psicólogo.
Mas deixa eu acrescentar essa história com uma outra história.
Não é da sua avó, não.
Era uma vez uma pequena.
É da minha avó. Olha só. Pode ser só impressão, pode ser não, né? Eu já conversei uma vez com a Leila sobre isso, que eu acredito em muitas coisas, mas eu sempre me questiono pra saber se eu realmente tô acreditando naquilo ou se é coisa da minha cabeça. O mesmo fato que você fez da luz, né? Eu sempre questiono bastante coisa. Mas teve uma situação, acho que uns 2 anos depois que a minha avó já tinha morrido. Eu morava num outro apartamento onde tinha uma sacada grande, um bom espaço para ter plantas. E eu sou péssima para ter plantas. Né? Eu andei vive tirando sarro que eu mato todas as minhas plantas.
Não, mas você mata mesmo.
E tô sempre tentando, tentando.
Alguém tem que viver, né?
Não é?
Elas que lutem.
Elas que lutem. E aí elas já estavam lá desesperadas, dizendo pra mim que elas não aguentavam mais tentar lutar, né? E elas estavam assim, na sacada, assim, vários vasinhos de diversas espécies de flores e eu tentando.
Morrendo
tentando.
Lentamente na mão da.
E aí, numa situação, eu sonhei. Foi sonho mesmo, tenho certeza. Não foi, sabe, uma suposta viagem astral, ou se eu tava vendo filme, alguma coisa, eu sonhei. E nós temos ligações emocionais com os nossos parentes, nossos amigos. E a gente é fácil sonhar com pessoas que a gente gosta e sente falta. E aconteceu de eu ter um sonho com a minha avó. Tinha passado uns 2 anos, mas eu não estava mais naquela época de luto, que você pensa, já chora. Não estava nessa época, estava de boa. Eu sonhei que eu tinha encontrado com a minha avó num jardim e ela estava cuidando desse jardim. A minha avó sempre teve jardim na casa dela, interior, quintal grande, tal, 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 com a coisa de vó ter rosas. A minha avó estava cuidando do jardim. No meu sonho, eu tinha ciência, sabe assim, uma leve ciência que eu estava sonhando e que eu estava conversando com a minha avó, que já tinha morrido, sabe? Eu tinha essa ciência. Eu não estava num sonho que eu estava mergulhada em algo, não sei o que eu estou fazendo aqui, sabe? Sabe quando você tem um sonho bem próximo do lúcido, do tipo, estou vendo claramente?
Do Lúcifer.
Não é? Também poderia ser, mas era a minha avó. E a minha avó cuidando de todas as flores. E aí eu perguntei pra ela, né, desesperada, avó, pelo amor da senhora que está cuidando dessas flores. Como é que eu cuido das minhas? Eu não sei. Eu tô matando tudo.
Caramba, que prioridade.
Não é?
Nem pra matar a saudade.
É, não. Aí a minha avó veio e falou no meu ouvido.
Te vira.
Não, elas que lutam.
Você que
vai
lute.
Se fuder, eu já morri. Mentira, não foi isso.
Nossa, a minha avó super falaria isso.
Então, a minha avó falou alguma coisa no meu ouvido, eu não lembro. Eu lembro de todo o sonho, não lembro o que ela falou.
Putz. Ah,
encontros e desencontros, isso?
Twin Peaks, que o cara ele pensa na solução.
Pois é.
Saiu dali.
No dia, esqueci, sonhei.
David Lynch.
E bom, aí vem.
Vão bater na
no
sua
dia
porta.
Seguinte, todas as minhas flores, as minhas plantas estavam floridas.
Rapaz. O que ela falou foi, deixa comigo, toca pro pai. Ela mandou essa.
E no pai que inimigo cai.
Mas ela falou, quê? Olha isso.
Quando eu morrer, eu vou voltar pra sacanear todo mundo.
Quando eu morrer, vou fazer muito isso também.
É, quando eu morrer também.
Mas aí você aprendeu, suas flores estão vivas?
Não, elas continuam morrendo.
Pô, mas aí... Então elas
só... floriram um dia, aí e ficaram uns 3 dias ali, bonitinhas. E eu, ai, que linda. Aí eu toda com aquela coisa, emoção. Aí eu, nossa, pode ter sido só um sonho, pode ter sido alguma coisa, mas as flores estão lindas.
Essa história tem cara de fanfic, você não inventou não igual a do Guga Cash, é
só
real.
Só não é fanfic, porque depois elas morreram.
Entendi. Eu acho que e isso prova... Morrendo. Que isso, encontros e desencontros, Twin Peaks, a avó da Ira, e as pessoas falam no ouvido pra você não saber.
A avó da Ira tava em Twin Peaks em Encontros e Desencontros.
Então é isso. Não é pra você saber.
Falando
é pra você sentir. Você não sentiu direito pra saber o que fazer com as suas plantas. Ou então, tudo tem a ver com o quê? Com a Demar que estava fazendo, colocando adubo de defunto, segundo César.
Ou sua avó no sonho pode ter entrado em nexojornal.com.br e ter visto lá um excelente
Meu
serviço
Deus,
como
essa
cuidar
foi...
das suas plantas.
Rapaz.
Nem eu que sou publicitária faço tanto isso.
Abraço aí.
Olha aí, ó. É isso aí. Eu gostei da história, mas realmente...
É uma
história. É uma história do Ademar, ela é muito legal porque...
7 de 10 também pra mim.
É, então, ela é uma história legal, porque aquela coisa, como o César tá falando, né? Muito aquela coisa de, você conversa com a pessoa, depois você descobre que ela morreu, né? Isso é a coisa mais clichê das paradas e tal, mas eu achei a história bonita, é bacana.
Ou os clichês existem porque eles são verdade.
Pode ser também.
Quem nunca falou com uma pessoa morta? Mais uma terça-feira comum.
Mas pode ser, sendo cético aqui, também pode ser, tipo assim, se essa cidade tem uma alta incidência de ademares...
Pode ser outro,
segundo
né?
Então, e se a mãe confundiu? E se
pode
foi o outro seu Ademar e ele nunca mais viu por coincidência que ele nunca vai lá e ele assumiu que morreu?
E se o seu Ademar da Flor está vivo e quem morreu é o Ademar filho que está contando a história?
Olha aí, tá vendo?
Caralho!
Essa eu compro.
Que platão, hein?
Nossa, agora eu já imaginei Twilight Zone.
E o caju, na verdade, é o caju do nosso lar.
É o caju do nosso
lar. Tem isso.
É, tá
a vegetação no Mato Grosso tem caju? Tá onde?
E uma coisa eu concordo com...
Caju é de Pacaju, Ceará. Desdobrou ali pro Nordeste, mas não sabe.
Caju é de... sério?
Né? Caju não é vegetação do Mato Grosso.
Ademar não é o seu lugar de fala.
Deixa eu ver.
Tem caju no
Calma,
Mato Grosso?
Calma, você, como ex-globo rural, o cultivo do caju não. Ele é proprietário do Mato Grosso?
A expert da força econômica da agricultura na minha, do Mato Grosso.
Na minha breve passagem pela Globo Rural, eu posso responder pra você que não faço a menor ideia. Eu nem sabia que existia um caju anão e um caju normal.
Agora eu ia ficar perguntando pra saber se é verdade ou não. Eu ia perguntar pra ele. Por onde ele comeu o caju? Pela parte preta ou pela parte douradinha?
É. Caju é igual a coxinha. Tem essa polêmica aí.
Eu adoro que paulista mesmo, não come caju.
Gente, sim, caju pertence a Rondonópolis.
Ademar, está certa, Ademar.
Ademar, é o seu lugar de fala. Você está colocado
tá
de
bom.
Volta.
A gente duvidou que ele era psicólogo. A gente duvidou que dava caju.
A gente duvidou que ele tá vivo.
Quem tá vivo. Que o cara que o outro morreu, né? Então duvidou que pode estar vivo também. Duvidou da mãe do cara.
Não, veja bem, a gente não tá duvidando. A gente só tá levantando hipótese, Ademar. Eu acho
bem-vindo a um dia de uma mulher. Que ninguém acredita, né?
Claro.
Ai, crítica. Gente, a Leila é maravilhosa. Várias críticas aqui sociais.
É assim mesmo.
Vamos lá. Eu não sei o seu nome, porque eu esqueci, fiz uma borrada aqui, então vamos lá pra sua história. Acontece muita coisa estranha comigo até hoje. Desde ver pessoas andando aos pés da minha cama quando era criança, até minha mãe e eu ver Shadow People alguns meses atrás em casa. Mas vou contar uma história que aconteceu com toda a minha família. Eu tinha por volta de 13 a 14 anos quando morava em uma casa de madeira bem grande com meus avós, minha mãe, meu irmão, meu tio, minha tia, meu priminho. Olha aí, rapaz. Crise pega mesmo.
Minha mãe e minha tia na janela.
Era um cortiço.
Nossa família se junta à mesa para todas as refeições. Então, em uma noite aconteceu um evento que ninguém mais esqueceu. Da sala de jantar, onde todos estávamos, era possível enxergar o corredor que dava para a cozinha e a porta para a lavanderia. Todas as luzes estavam acesas, as janelas abertas e a porta dos fundos aberta. Quando, do nada, ouvimos um assobio vindo do quintal. Achamos que poderia ser algum vizinho, pois no mesmo quintal da nossa casa tinha mais outras duas casas. Meu tio olhou o quintal, mas não tinha ninguém. Voltamos a comer e conversar quando ouvimos mais uma vez o assobio. E mais uma vez, e outra, e outra. Nesse momento, já estávamos todos em silêncio. Para deixar claro, a minha família é evangélica. E praticamente todos nós já presenciamos alguns eventos paranormais. Então, o silêncio já era porque já tínhamos entendido o que estava acontecendo. Quando o assobio finalmente parou, a luz da lavanderia se apagou e acendeu umas 3 vezes. Todos nós vimos, ainda em silêncio. Foi então que sentimos uma presença entrar pela porta da cozinha, indo para a mesa onde estávamos, passar por todos nós, ir em direção ao banheiro e sumir. Espírito cagão, né? Desculpa, não vai dizer. O detalhe é que o banheiro dessa casa era daqueles escondido, com porta de correr e um lado era um armário e do outro a entrada do banheiro. E como a família era grande, na porta do banheiro colocamos uma plaquinha que de um lado estava escrito vazio e do outro ocupado. E quando sentimos a presença indo em direção ao banheiro, a placa de vazio virou para ocupado. Não foi corrente de ar porque não ventava nada naquele dia. Depois que o demônio foi usar nosso banheiro, ninguém mais usou naquele dia. Todo mundo não cagou naquele dia. Ninguém... Perguntamos uns aos outros se tinha sentido a presença e todos confirmaram sentir. Até o trajeto que essa presença fez dentro da nossa casa, todos descreveram sentir igual. Minha mãe é cheia dessas histórias paranormais que até hoje acontecem e adoraria contar mais. Mas, por hoje, é essa história.
Eu estaria cagada, desculpa a piada, mas sim, muito. Imagina, o negócio muda.
Aí toda a família, tipo, sentiu, né? É que eu não entendi se fosse só o... Se tinha só esse banheiro na casa deles. Porque ele falou o banheiro que é mais escondido.
Mas se tem o vazio ocupado, é porque...
É que tem 90 muito... pessoas na casa, né?
É verdade, é verdade.
Então...
Mas assim, eu acho que o questionamento que a gente tem que se fazer é por que o demônio ia querer usar o banheiro?
Ah,
só demônio, você pode cagar onde você quiser. Mas vai cagar bem na casa do...
Pedrinho.
Na casa do Pedrinho, é.
Você vai cagar bem na casa do Pedrinho, onde tem já 90 pessoas? O demônio não... é comunista, pô.
Eu acho que o que dá medo nessas coisas, eu costumo ter mais medo disso, quando tem elementos da casa, do dia a dia, muito mais do que, mulher do olho de algodão, sabe assim? É a porta que fecha sozinha, a luz que apaga sozinha, porque aí eu tô lidando real com o desconhecido.
Não é a maçã.
Não é maçã. Não, então, eu não tive medo de verdade algum do bagulho lá verde de limão que eu vi, eu fiquei de fato vendo até o momento que eu falei assim, fica aí, caso você seja alguém, vou dormir. Mas assim, se fosse uma luz acendendo e apagando, sabe assim? Ou um vento que passa por todo mundo e faz um trajeto até o banheiro, como eu não sei explicar, aí eu teria mais cagaço. cagaço, entendeu?
Sim.
Mas...
A piada tá pronta.
A piada tá pronta. Agora, no fundo, eu acho que é uma família com um viés de confirmação religioso.
Porque tá todo mundo morando junto.
Acredita, tudo é o demônio, junto. É o capiroto, é o encosto.
Famosa histeria coletiva, né?
Histeria coletiva, causada por crenças.
Um poderoso psicotrópico.
Na
verdade, o que a gente não sabe é que essa história inteira foi contada em Bacurau.
Gente, é minha opinião.
Pois é, mas eu fiquei encucada com esse negócio da placa, sabia? De virar
isso. Da placa
isso, porque...
foi o que me deixou com medo também.
Se for demônio, fantasma, ET, o que for, por quê? Por que virar essa placa?
Não, então, a gente tá assumindo que ele virou a placa de propósito, assim, mas pode ser aquela questão da corrente de ar mesmo. Tipo assim, a parada bateu e é tão forte que virou a parada, né? Tipo, a gente tá brinca e tal, mas pode ser algo relacionado a isso, né? Não entrou no banheiro, só passou por aquela... Inclusive, a gente tá assumindo que ele fez essa direção, porque as pessoas se conversaram. Então, um fala, acho que eu vim pra aqui. O outro fala, eu acho que foi pra lá. E aí, daqui a pouco, tava todo mundo num consenso de que o fantasma foi pro banheiro e poderia ter sido só uma corrente de ar, né? Tem um assobio.
Corrente de gases.
Pode ser também.
Mas sabe, eles falaram que eles sentiram uma presença.
Então isso é muito subjetivo,
que
né?
Que é sentir uma presença?
Eu fiquei esperando,
né,
no texto ele falar como era. Eram passos, eram... Que a presença é o quê?
Você sente a pessoa juntinho com você?
Exatamente.
Te dando amor e carinho?
Um aconchego.
Eu já senti presença e até hoje eu não sei explicar.
Como é que é? Como é que explica,
me conta,
então.
Tô procurando uma presença pra...
No dia que minha avó morreu, e não estou usando...
Isso ficou muito tenso do nada.
Então você vai chorar?
Não vou chorar. Mas no dia que... essa é uma das únicas experiências que eu tenho que eu não consigo explicar até hoje. No dia que ela morreu, é aquela coisa, ela morreu, tipo, nas primeiras horas da manhã e tal. Dia, no velório, aquela coisa. E aí fomos pra casa, juntou quase todo mundo da família na casa, assim, porque dia seguinte tinha que voltar pro velório pra enterrar, aquela coisa toda. E aí eu botei um colchão, assim, no chão e tentei dormir. Tava esgotado e tal. Mas não tava conseguindo dormir. Aí eu, sabe, a hora que você fecha o olho pra tentar dormir, mas não vai. Eu juro que eu senti uma mão assim no meu rosto, assim do lado. Era muito claro que era uma mão assim, quente. Isso foi em inverno, foi em maio, era comecinho de inverno. E eu senti essa mão e até hoje é a única coisa que me aconteceu assim que eu não consigo e se encaixaria em sentir uma presença.
Muito bom, muito bom. Você sentiu alguma coisa aqui?
Nossa, que... Não, nunca senti me tocar assim, não.
Não.
Até porque não pode, né?
Não é bom.
É crime. Né? Você tem que deixar te tocarem.
É meio relativo falar de sentir também, porque como a Lena tava falando, é muito relativo à religião. E eu não desacredito nele, muito pelo contrário, eu respeito o que ele tá falando e acredito porque eu já tive várias experiências dentro de religiões. Várias religiões eu passei, porque minha mãe passou por várias coisas, a gente viveu muito aquilo. Eu acredito no relato dessas pessoas, assim como aconteceu comigo. Mas também existe esse viés, e o viés não é só do que as pessoas estão falando, mas do nosso relacionamento emocional com isso. Quando a gente está numa religião, a nossa fé não é só acreditar naquilo que não está acontecendo, mas vem de dentro da gente. E quando a gente está envolvido com família, que está todo mundo com a mesma crença, existe uma comunhão daquilo que a gente acredita e acaba nos levando a ter essas percepções, a sentir essas presenças, né? Mas assim, é relativo, é subjetivo, como a gente falou, porque tipo, o que que seria? A sua experiência que você contou que você não sabe explicar foi alguém colocando no seu rosto, a mão no teu rosto. Assim como tem outras pessoas que relatam aquela coisa de estar deitado e alguém deitar junto, sabe? Não dá pra dizer, pô, isso não aconteceu, porque é um relato da pessoa igual você acabou, não vou dizer pra você, isso não aconteceu. Mas eu também não sei dizer, nossa, se o que tocou em você é a mesma coisa que um dia, sabe, eu tive algum encontro, alguma sensação e eu senti também. Ainda é muito individual e muito emocional da nossa parte.
Total.
Pelo menos você viveu também um momento de fantasma em família.
Tem gente que vive fantasma.
Só.
Não, tipo, mas
não é legal.
Isso que a Leila falou de objetos na casa, assim, dentro da narrativa de terror, a casa assombrada é uma das paradas que mais me bota medo, justamente por isso que, tipo, supostamente ele devia ser um lugar seguro seu e aquilo tá saindo do controle, então é...
Pode crer, você, a sua casa é você e você está sendo violado quando... isso é
eu
legal.
Eu acho que isso é uma coisa...
Legal sim, não é legal não.
É, mas...
Legal é discutir
não,
o
mas
tempo.
Eu acho legal que a ideia da casa mal assombrada e tudo mais, que nem a maldição da Residência Rio, que é, eles foram, foi uma família que foi pra uma casa, e aí depois a casa começa a causar na vida das pessoas, então essa maldição sai da casa junto com a pessoa, e isso é uma das coisas que também me deixa meio assustada. Você tá lá, você caiu de coitado lá no rolê, e do nada tem uma maldição que tá seguindo você pro resto da sua vida e você não consegue mais se desfazer.
Não tem nada a ver com isso, né?
Pois é, e você não era pra estar lá. Só que você tá lá.
Tem
isso uma me deixa
outra
assustada.
Coisa que a minha mãe brinca muito com a gente em casa, né? Ela fala assim, por que é mal-assombrada? Quem diz que é mal? Quem diz que é mal-assombrada? Por que, que a gente tá julgando que os fantasmas estão ali de maldade e aí vem que nem os outros? Os outros. Mas será que eles não estão vivendo normal e nós aqui estamos assombrando?
Os outros tá aí pra mudar essa paradigma.
Será que
paradigma.
A gente tá morto?
Que somos
seu nome é Ademar?
Meu nome é Ademar, quem sou eu?
Você tem flores?
Sim, as gatas reagiram quando eu cheguei.
Não, mas isso aí é porque elas são antipáticas mesmo.
Eu não tô morta ou eu tô morta?
Olha, vamos descobrir hoje. Então, gente, antes da gente encerrar aqui hoje, gostaria de perguntar. Vocês têm alguma história pra contar? César, tirando a história da
aqui
sua avó.
Aqui você tem cético, né? Se acontecer alguma coisa, vai intimar o fantasma. Mas escuta aqui. Não, vem cá.
Eu tenho outra que até hoje eu não sei explicar.
Tá começando a aparecer. Quando você aperta, aparece, né? Impressionante.
Acho que eu já contei anteriormente. Acho que contei no Nerdcast que eu participei.
Mas que isso tá no mundo freak, né? Aí, pô.
Quando...
Aqui não tem processo.
Não, aqui tem processo, aqui só não tem como pagar advogado.
É, isso é verdade.
Não, mas quando eu tinha 11 anos, tinha acabado de mudar pra Jundiaí e tal, me adaptando, tava no prédio. Curiosamente, a pessoa que tal participa, as duas pessoas que participam dessa história hoje é minha namorada e minha cunhada.
Eita.
Muitos anos depois, que foi o lance de, vamos fazer a brincadeira da loira do banheiro, né? Banheiro, blá, blá. Aí, você tem que ir lá no banheiro, salão de jogos, e chuta a privada 3 vezes. Que...
Caralho, vandalismo isso aí, hein? Isso aí
cada lugar tem uma regra, chuta 3 vezes, fala 3 palavrões.
A loira do banheiro inventou o Black Block.
Fala 3 palavrões, joga 3 fios de cabelo, qualquer... Tem essas regras aí que muda de lugar pra lugar.
Olha aí, ó.
E aí fiz, ok, show. E aí, beleza, passou o dia e tal, fui pra casa dormir. E minha mãe, ela tinha na geladeira, coisa de mãe, coisa cafonérrima. Tinha na geladeira ímãs que formavam os nossos nomes e tal, tipo, letrinha por letrinha.
Ah, não, tu vai meter essa pra mim, César. Tu vai meter essa pra mim que tava, tipo, eu vou matar vocês, tipo,
não, dia seguinte.
O nome
não.
Dessa história é Sopa de Letrinhas.
Do ímã de Serra Negra. E aí tinha lá o nome dela, meu nome, tá, César e tal. Fui dormir, no dia seguinte ela falou assim, viu, você veio na geladeira de noite? Não, sempre dormi com água do meu lado, não precisei pegar nada.
Ih, rapaz.
Ah, porque tem esses ímãs aqui que estão no chão. E os ímãs do meu nome estavam no chão.
Eu vou matar você.
Não tava, só tava no chão.
Mas e foi Stranger Things que caiu o magnetismo dos rolê tudo, que os ímãs...
Não, mas era só os do meu nome.
Demagogo.
Não, e assim, até hoje eu não sei. Provavelmente foi uma coisa assim, mas...
Ou pode ser alguém te zoando, né?
Foi um demogorgon, né? Provavelmente
mas
foi uma coisa assim.
Mas eu fiquei com um cagaço.
Olha aí. Você tá com quantos anos? Foi ontem.
10, 11, por aí.
Sendo imã, cientificamente é fácil. Ó, acabou o efeito, aconteceu alguma coisa. Mas
não,
tem as letras do seu nome.
Não, acabou
o efeito.
Não é assim que o magnetismo funciona, não.
Sei lá como é que funciona.
Não.
Você ouvinte, científico,
vai explicar. Mas assim...
Não.
Hoje eu tenho certeza, né? De mim que foi alguma coisa desse tipo. Porém, na época, meu amigo, eu fiquei...
Eu acho que alguém fez de propósito.
Então, quem vai entrar na minha casa de madrugada?
Eu acho que foi
não, a tua irmã, tua mãe. Sério? Eu vou foder esse moleque. Pronto, tá demais. Tirando tá... Zero em matemática.
Não acredita em Deus? Agora vai acreditar.
Olha, eu ia rezar todo dia.
E tem minha tia que ela acredita piamente que ela é assombrada pelo Saci.
Ah!
Nossa, gostaria de conhecer esse
Andreoli, vem pra cá.
Gostaria de ouvir isso, hein?
Minha tia, ela acredita que ela desaparece um colar dela, foi o Saci.
Olha aí,
ah,
ó.
Tá. Não, e na minha casa é assim também, mas é que é sítio.
Teve um desdobramento dessa história recente que é muito engraçado. Porque é uma tia, tipo, ela é tia do meu pai, eu não tenho contato, moro em outro estado, vi 2, 3 vezes na vida só. Que... Ela traçou uma estratégia pra parar com as assombrações do Saci. Ela disse que ela montou uma armadilha pra capturar o filhote do Saci, que supostamente isso existe.
Procriam.
E usar como resgate, pedir resgate.
Gostei, hein? Foi muito esperta, hein?
Pedir resgate.
Olha, ainda ganhei um dinheirinho com isso.
Pra eu falar assim, ó, eu libero o filhote de Saci se você parar de pegar minhas coisas e
caralho,
tal.
Caralho, bicho, isso é muito surtado.
Só tem maluco.
Achei sensacional.
Achei empreendedora.
Exatamente. Caralho, Andreoli, escuta essa história pra você agora. Beijo, pra você catalogar aí nas suas histórias de Saci.
Porque, ó, assombração de Saci existe mesmo, tá? Existe, acredito sim, no sítio também. Some as coisas, é tudo no, Saci.
Em relação ao Saci, você é believer.
É. E as pessoas, e ainda tem o apito do Saci. As pessoas escutam o Saci apitando, dizendo que ele tá vindo.
Ó, última história. Assobio.
Aí entrou uma parada meio vento.
É o Saci. É o Saci que pega as coisas.
Sentiu uma presença. Também.
O Saci, ele tem esse histórico de cleptomania, de pegar pequenos objetos.
Eu nunca contei com ele, nunca consegui entrevistá-lo. Trola,
né? É, ele é trollador. Ele é trollador.
O Saci é o perna longa do folclore brasileiro.
É por aí.
Você não acha que é uma passação de pano? Você não quer, quer fingir que ninguém tá roubando suas coisas? Você bota a culpa no Saci?
Essa tia deve ter um filho dorgado, né?
Que aleatório.
Tipo, eu não sei.
Virou Hacking for a Dream. Ela tá vendendo. Ele tá vendendo pra comprar metanfetamina.
É assim, é uma tia que eu realmente tenho contato. Meu pai, ele só conta.
Você viu a última da sua tia? Saca só.
Caraca, eu ouvi isso aqui.
Gostei. Mas olha só, hein, se aplicasse essa estratégia, igual a galera que fala, tudo demônio, Rafael. Rafael Jacana, que não está nessa gravação, e tudo é o demônio. Pô, por que não utilizar um demônio para poder manipular os outros?
E você já tá indo longe demais com a sua psicopatieira. Vamos. Fernanda, história, salva a gente, Fernanda.
Então, eu sou uma pessoa um pouco cética, eu fui criada no espiritismo, e então a gente...
Eu sou um pouco cética, porque
Eu não acredito no nosso lar.
Não, eu fui criada, não quer dizer que eu acreditava. Então, assim, eu via as pessoas recebendo e eu ficava pensando, mas que papelão que você tá fazendo? Eu lembro que uma vez eu vi o cara que recebia lá a entidade, falando que era um bebê e tava, sei lá, jogado de quatro no chão, isso, e aí eu ficava...
Esse é o meu limite, assim.
Eu lembro que eu era criança e eu já falava, o que está acontecendo? Mas teve algumas histórias só que eu questiono, não quero respostas. Uma vez a gente tava no bar e eu, uns amigos, eu era a única pessoa sóbria porque alguém tinha que dirigir e...
Motorista da semana.
Sempre. Muito responsável eu.
Aí, Ira, naquele dia que a gente for beber, a gente chama a Fernanda pra sair com a gente.
Por favor.
Eu for beber, né?
Porra, Ira. É que eu não tenho carteira, então eu sou trouxa. Ah, não bebo e eu não dirijo.
Gente, só ocupa espaço no carro.
Caralho, Ira. Obrigado,
hein? Nossa, Ira, hoje tá...
Obrigado. Tá, o que eu falei pra você? A Ira só dá risada quando tem alguém ofendido pro nosso. Esse é o espírito da Ira.
Então, eu sou a pessoa responsável, eu não bebo e dirijo, então eu estava sóbria, conversando com todo mundo, e eu tenho uma amiga que ela era muito loroteira, mas ela sempre é aquela que você conta uma história com ela, aconteceu 3 vezes pior. Então a gente nunca acreditava nas histórias dela. E ela disse que ela era espírita, que ela recebia e que ela tinha as coisas lá a ver, e a gente, tá, legal. Ela começou a querer contar pra gente, tava todo mundo meio bêbado, mas eu estava sóbria, e eu vi. Ela começou a contar e tinha um copo no meio do bar, no meio da mesa, o copo estourou sozinho. E ela estava contando umas histórias de quando ela recebia uns espíritos, de que ela falava outras línguas. Então, eu não acreditava no que ela estava falando, mas quando eu vi o copo estourar, eu fiquei um pouco assustada, porque nada estava perto do copo, ninguém chegou perto do copo, e ele estourou sozinho. E aí, eu, como a única pessoa sóbria, falei, gente, vamos mudar de assunto, né? O copo explodiu sozinho.
É cética, né?
Aqui pegando fogo, né?
Meteram o Michael Bay no copo, ele explodiu sozinho, eu falei, não preciso disso. Aí ela continuou, porque ninguém me ouviu, ninguém nunca me ouviu, aí ela continuou contando de todas as vezes que ela recebia, e que a cabeça dela girava 360, eu continuei sem acreditar em nada que ela falou, até que um segundo copo estourou na mesa. E aí eu falei, chega, eu não quero mais ouvir nada, porque um segundo copo acabou de estourar sozinho. E eles foram sozinhos, ninguém encostou no copo. Até hoje eu não sei por que os copos estouraram. E aí quando estourou o segundo copo também, a moça do bar veio ver o que tá acontecendo, porque que essas crianças estão quebrando 2 copos. E aí esse dia foi a única vez que eu fiquei assim, eu quero mudar de assunto, talvez eu não queira saber o que está acontecendo.
Explica essa agora, Leila. Explica agora. Chama o Altair pra explicar essa agora. Agora vai ser difícil,
hein? Eu
tava
sóbria.
Agora vai ser difícil.
Eu acho que ela quebrou os copos. Em algum momento.
Com a força da mente.
Ela é um Jedi? Ela é um Jedi?
Não, sem a força da mente.
Tipo mágico, né? O cara conseguiu quebrar ali sem ninguém perceber, né?
Não, menina. E aí, pá!
É verdade.
Não, mas tava em que distância, assim, o copo?
E você tava olhando pro copo?
Não tava. O copo estourou só...
Então... Verdade. I rest my case.
Não, na época eu pensei só assim, ela é tão mentirosa que os espíritos estão putos e estão voltando pra falar, para de mentir, entendeu? Pensei isso.
Pode ser.
Assim, ela tipo, tá mentindo. Ela não...
Espíritos revoltados.
Eu pensei nesse caso. E aí tem uma outra coisa que aconteceu, que assim, o meu pai morreu já faz um tempo, e eu e minha mãe, a gente sempre foi muito bem resolvida quanto a isso. Só que aí a gente tem uma casa em Jundiaí, inclusive, somos conterrâneos.
Grande metrópole.
E tinha a moça que trabalhava na minha casa em Jundiaí. Começou a falar pra minha mãe que ela não queria mais trabalhar porque tava vendo espírito do meu pai. E ela falou, não quero mais trabalhar aqui porque eu tô vendo espírito dele, que eu tô vendo espírito dele. E aí a minha mãe, uma pessoa muito centrada, muito séria, começou a gritar com ela. Falou assim, então sai, porque ele não aparece nem pra mim, vai aparecer pra você, que nunca nem conheceu ele, então vai embora daqui. E aí ela saiu, e aí a minha mãe começou a gritar com o espírito. E ficava assim, você não aparece pra mim, vai aparecer pra ela.
Caralho, o espírito tomou esporro.
Ela ficou muito brava, mano. Minha mãe começou a gritar, assim, eu não sei se ela entrou na ideia de que existia um espírito lá, se existia ou não, só sei que se existia ele foi embora, porque ela gritou tanto, ela brigou tanto. tanto. Ficou tipo, você não aparece pra mim nunca! Não sei, depois disso, olha nunca aí, mais ninguém viu nada.
Depois dessa também, né? Nunca mais vai ver também, né?
Pois é, eu nunca vi
nada.
O cara
voltou pro nosso lar porque, bicho, falou, fica tomando de porra aqui.
Eu não sei, eu nunca vi nada e eu só foram essas duas vezes que alguém viu ou aconteceu alguma coisa perto de mim. Mas eu continuo sem olhar pra trás, porque, né, vai que aparece.
Entendi, entendi. Leila, você que tem a história doidona de remédio.
Então, eu tenho uma história que... Eu já falei, né? O meu negócio é com sonho, porque eu não sei explicar muitas coisas. E eu tenho uma história que essa marcou pra caralho. Eu tinha um namorado, que foi um... Tipo, na época, foi o grande amor da minha vida, e que nós terminamos. Ele é alemão. Ele voltou pra Alemanha, eu fiquei lá em Fortaleza. Fiquei muito mal, fiquei mal mesmo. E aí, comecei a namorar um menino um tempo depois, assim, muito mais pra... Porque eu tava definhando. Estava eu na casa deste namoradinho. E assim, eu pensava nesse menino da Alemanha todos os dias. O tempo inteiro. Chorava e tal. E aí, quando tava já na fase de... Tava ficando bem, na casa do namoradinho, eu dormi. E eu sonhei que... Vou dar um nome pro alemão. Volkswagen. Eu sonhei que o Volkswagen...
Dentre nomes de alemão, esse August. Foi o mais tranquilo.
August. Eu sonhei que o Adolf... Não, eu sonhei que o Volkswagen tava... Olha que louco. Que eu estava no alto de uma torre, tipo de Rapunzel ou de pedra lá em cima. Com um vidrão blindado, à prova de som e tudo. E eu tava olhando lá do alto ele casando com uma menina...
Nossa.
Barrigudinha, gravidinha. E eu comecei a gritar e chorar muito, porque eu fiquei assim, não faz isso, não sei o quê, eu tô aqui. Tipo, eu chorando, gritando. E eu acordei chorando, tipo, não tinha monstro, não tinha fantasma, mas foi o pesadelo da minha vida.
Uhum.
Acordei lavada de chorar, meu namorado, assim, o que foi que aconteceu? Aí, pra não ser a cena gado demais, eu só falei assim, não, eu tive um pesadelo, só isso. E eu fiquei realmente muito mal, fisicamente muito mal. Aí eu não falava com Volkswagen há algum tempo, há alguns anos. Tipo, uns 2, 3 anos. Então, percebam, eu fiquei 2, 3 anos sofrendo por amor.
Olha aí.
E aí eu peguei, abri meu e-mail. E eu não tinha... A gente se bloqueou de tudo, né? E eu não tinha nenhum contato dele, senão um e-mail antigo, que é o que eu tinha dele. E aí eu mandei esse e-mail pra ele falando assim, Volkswagen...
Casou, né, seu puto?
Não, eu só falei assim. Está tudo bem com você? Porque assim, no sonho, ele estava casando com uma menininha gravidinha. E eu tava, tipo, desesperada. E pra mim foi tão dolorido que pra mim foi um sonho ruim com ele, entendeu?
Entendi.
E aí eu mandei assim, Volkswagen, eu sonhei, tive um sonho horrível com você. Eu queria saber se tá tudo bem. Daí passou uns dias, aí ele me respondeu, oi Leila, eu tenho esse e-mail até hoje. Oi Leila, tudo bem? Tá tudo bem sim, eu vou casar e a minha noiva está grávida. Oi? Oi? What? Então assim, não acho que previ, sim. Porque era algo que estava correndo.
Você viu as fotos de casamento? Se tinha uma torre, alguma coisa assim?
Não, mirante. Eles casaram, tipo, bem depois. Eles estavam só noivos. Mas eu achei muito louco isso, porque foi exatamente tal qual, assim. Eu sofri mais um bocado, porque eu confirmei que era real oficial, gado demais também. E é isso, assim, eu tenho esse lance com sonho. Não acho que eu prevejo nada, tá, gente? Eu só acho que sonho é uma coisa muito mais além do que a gente compreende.
Eu acho que essa foi a história mais assustadora de hoje.
Não é.
É sim, é horrível, amiga.
É.
Olha,
é horrível.
Sofrer por amor é a pior parte.
Não, e eu acredito super. Tipo, eu sou muito... Nossa, amiga, tô triste. Volkswagen é a pior pessoa. Porque você quer uma assombração pior que ex-namorado?
Vamos encerrar. Gostaria de agradecer muitíssimo a participação de todos vocês. César, você gostaria de fazer um jabá? Que você já meteu um do Nexon, não devia nem deixar. Mas vou deixar aqui um minutinho pra dar
a
mensagem
final.
A gente
ajuda, né? Esse veículo pequenininho.
O Nexon tá precisando.
A gente apoia ele.
Quem sabe como o Nexon ganha dinheiro? Vixe.
Olha aí.
Não denúncia. É o vô da menininha lá, ambientalista.
Da Greta?
É.
O Soros.
George Soros. Fala do seu patrão George Soros aí.
Não, cara, não tem muita... Vai no Twitter, eu falo muita merda no Twitter.
Como é que é o seu Twitter?
@ César Gaglione.
Gaglione.
Isso. E tô lá todo dia, sou no Nexo, explicando as notícias pra você todos os dias.
Olha aí, ó.
E não tem mais, não faço muita coisa, Andrei. É isso.
Veio do fundo do coração isso aqui.
Faltou falar, grandes ambições.
Sou ator de teatro musical também.
Assim, olha aí, ó, vamos lá.
Ele canta muito bem, eu já recebi áudios do César cantando e é lindo.
Olha aí, manda pra mim.
Dá uma palhinha aqui pra também.
Canta muito.
Aí canta, aí você fala... Nossa, o seu pai é mecânico?
Eu vou mandar cantada.
No Twitter.
Olha.
Nossa, ah, chorei. Deixa eu mandar um Vem Espírito, uma coisa assim.
Não, não, aqui em casa não.
Ok. Melhor não. Meu pintinho, melhor, amarelo.
É. Meu Deus do céu. Fernanda, aproveitando, você quer deixar um recado, um jabex, um pedido no Tinder aí?
Se vocês me acharem no Tinder, não sou eu. É o meu perfil falso. Segue no Twitter, é isso. Meu Twitter é o @fe_talarico. E o meu Instagram é fernanda_talarico. Eu tive que olhar porque eu não lembrava. E
eu ia
isso.
falar isso, engraçado, que ela está falando lendo o perfil dela. Eu, gente, ela precisa ler o perfil dela.
Eu não lembrava. Isso que dá, ser várias pessoas em uma só.
Entendi, entendi.
Ademar?
Você quer fazer o jabá onde você trabalha, que ninguém conhece?
É, então, eu trabalho... Eu sou repórter de um site chamado Jovem Nerd, também conhecido como...
Nunca ouvi falar.
Pois é, é Jovem Nerd, Nerd Bunker. Então, siga lá a gente é muito bom, a gente fala de várias
notícias
coisas.
Notícias do Coronga todo
é,
dia.
É, gente, haters. Nossa, os haters da Leila, meu Deus, adoro.
Ah, é?
Adoro.
Sempre presentes lá.
Olha
aí. Mas, gente, mandem dinheiro, tá? Não adianta ser hater e não fazer diferença.
Eu acho.
Não é? Façam alguma
Leila,
coisa.
Leila, tem um jabá para os seus haters, para alguma pessoa legal? O que você tá fazendo? Seu haters, podcast.
Os haters estão sempre presentes mesmo. Me sigam primeiramente no Twitter e no Instagram, é lá onde eu divulgo todos os projetinhos. Então é @LeilaGermano. Nos dois canais. Germano é com G, se você não fez ensino fundamental. Por conta da Germânia. Com G também.
Namorou com o alemão? É isso aí, ó. Tá junto ali.
É. Também estou no Instagram com @BomDiaDoMal. São, né, mensagens diferentes. É, vocês vão gostar aí, suas avós.
Edificantes.
Edificantes. Avós, tias, mamães, vovôs, titios vão a. Mar. E o podcast, né? Estamos aí com o podcast, só esperando o pessoal do Mundo Freak dizer quando pode, não tem mais pneumonia, né? Tá, tudo pau. Chama Hoje Tem, então você pode conhecer tudo na sua plataforma de áudio preferida ou em hojetempodcast.com, menos no Deezer.
Ixi.
Eu não vou xingar, porque eu sei que vocês estão no Deezer. Mas o Deezer removeu Hoje Tem, por alguma razão.
Então hoje não tem no Deezer.
Caralho, obrigado, Fernanda, por me poupar de fazer essa piada que eu ia fazer.
É, mas tem hoje tem nos lugares mais legais. São pautas super relevantes, né? Se juridicamente, o que pode, o que não pode num barraco, com presença de advogados, coisas assim. Cientistas.
Entendi.
Trete colar. Sem levar processo. Tá
sim,
certo.
Sim. É importante pro brasileiro.
Perfeito, perfeito. Ira, você tem algum jabá?
Me sigam, @IraCroft.
Tá bom. Então é isso, gente. Gostaria de agradecer muitíssimo. Desculpa qualquer coisa, Ademar. É,
Um abraço, Ademar.
Ademar, você é lindo.
Para os Ademares, né? Porque os são Ademares. Muitos lá,
olha
né?
Olha aí, ó. Caralho.
Ademar do Caju.
Então é isso, gostaria de agradecer muitíssimo a todos vocês que ficaram até aqui. E aquilo, não olhem para trás da Fernanda, que tem uma mulher, uma boneca dos pés gás.
Ai, para que tá todo mundo olhando para trás de mim, gente.
Isso.
Beleza. Gravamos ele falando que o Gugu morreu.
Não, não, não chama, não chama a pegar.
Jornalista anuncia.
Jornalista do Nexo
do
anuncia.
Nexo afirma.
Tem que ser as esquerdalhas.
Eu vou tirar o som, tá? Isso.
Fica à vontade. Fernanda, como é que foi o seu dia hoje?
Meu dia foi muito bom. A gente vai ter Coronga número 2 de novo, não é mesmo? Porque sempre vai ter.
Assim
e é
que
isso.
Nasce o Coronga.
E assim nasce o Coronga. Nasce Coronga, não tem mais Coronga. Tem Coronga 2, não vai ter. E é
exatamente.
Isso.
Gente, esse microfone dinâmico, você só se aproxima um pouquinho da voz. Como se fosse beijá-lo. Felizmente, já troquei a espuma. Então, Keller, que fazia movimentos muito suspeitos com o microfone, com a boca dele. Não é mais essa espuma. Então, fiquem tranquilos que tá virgem.
Pode chegar bem perto, então.
Pode chegar bem perto.
Como mas eu vou me apaixonar pelo microfone.
Valeu. Eu já me apaixonei.
Gente, vocês lembram que teve uma época que tinha produtos do Gugu pra crianças? Eu não sei porquê, nunca entendi.
Ah, a gente, inclusive, lá no bar hoje.
Obrigada.
Sobrou só isso pra você. Você que lute.
Acabou.
Homem branco, hétero.
Lute. Lute sozinho.
Não, a gente no bar brindando. Não a morte, mas assim...
homenageando a vida, a obra.
Homenageando o Gugu, vida e obra de Gugu. E aí, acabou, ficou só o chorinho do whisky. Aí o garçom ouviu bem na hora que a gente tava falando, ah, o Gugu. Aí o garçom pôs assim, ó, o chorinho do Gugu. Aí eu imaginei um brinquedo da criança, que é uma garrafa que vem com restinho pra criança brincar de chorinho.
É, já teve de tudo nessa vida, né?
Mas ele cantava do Pintinho, não era o dele?
Pintinho amarelinho.
Pintinho amarelinho. Mas até aí, pra você fazer a criança falar, ah, mãe, o que, que você quer de Natal? Eu quero uma toca do Gugu.
Nossa, é muito pervertido isso.
Não, eu vi um...
é muito...
Entre na toca do Gugu.
Cara, cara. Coisa que é correlata a Gugu, que é E.T. Rodolfo.
Já, não, então, já é muito esquisito, lá, adulto.
É, Luísa já é Ambiel.
Muito... Desculpa, então, eu não peço palavras.
Luísa Ambiel.
Ai, meu Deus do céu.
Na época, me lembro de ser uma das tias... Na época, me lembro de ser uma das tais crianças...
Essa ficou...
Ela era uma tia criança, né?
É muito míope isso, né?
Mundofreak.com.br